estamos ao vivo agora de verdade, sem cair? Será que a gente não cai agora? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
Olá, pessoal. O convidado vai catar a bolinha de beisebol, brincar aqui, mete no equipamento, derruba
tudo
internet. Vou falar pra você, viu? Sexta-feira, episódio ao vivo, meio dia e meio, tinha que dar alguma meleca, né?
Não, mas não tem problema. Acontece. Mas o pessoal tá aqui de volta. Quem tá aqui de volta, manda nos comentários que tá aqui de volta.
Bom, nosso chat tá aqui online. Vai colocando aí, por favor, de onde você está nos acompanhando, tá bom? Vai interagindo com a gente, porque é bom demais estar ao vivo pra sentir a energia de vocês, dar risada, manda pergunta, beijo pro pai, pro avô, pro tio, enfim.
Mas eu tenho uma coisa pra falar, o pessoal vai ficar meio chateado. É o último ao vivo.
É, esse horário, né, meu bem?
Meio dia e meio, porque os próximos, a partir de outubro, é às 17 horas. Brincadeirinha.
Aí vai virar exatamente happy hour.
É o que eu queria. É o que o Vilan se prepara com a cerveja, viu?
Bom, quero já começar agradecendo o Vilan Beer. Muito obrigado pelo seu patrocínio, pra aqui deixar a goela gelada, não só a nossa, mas os nossos convidados também. E dizer que o cupom da Linderme continua ativo. Então, se você quer comprar produtos de higiene pessoal, fora aqueles aromatizantes que a gente presenteia os nossos convidados, use o cupom OACORDO30, tá bom? Vai lá no site da Linderme, linderme.com.br, ative o seu cupom OACORDO30.
E é isso. E quem tá aqui, ó, não esquece de dar aquele like, dar dedada, não dói, tá, gente? Dá dedada. Essa dedada é a única que não dói, pode dar tranquilamente, tá? E se inscrever no canal pra ajudar a gente.
Dê sem medo, né?
Dê sem medo,
a
é
dedada.
Isso? Já vamos falar quem tá aqui, que todo mundo já sabe que viu na thumb, né? Mas é só
eu suspense. Eu quero agradecer a presença do André Rienzo. É, por estar aqui, o melhor jogador de beisebol da atualidade toda, entendeu? Da região, do Brasil e do mundo. E o senhor Leandro Soriani, ele que é da região de Atibaia, o melhor piloto de motinho elétrica.
Ah, esse é.
O melhor.
Tem experiência.
Ninguém vai entender nada, mas a gente sabe que você pilota como ninguém. Sejam muito bem-vindos os dois.
Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês. Obrigado por cair, porque ó, já tomamos uma já.
É isso aí, tá vendo? Não, começa assim, aqui quem sabe faz ao vivo, né?
Obrigado, gente.
E quem não sabe também, por isso que cai a live, tá, gente?
É sensacional estar aqui, obrigado.
Gente, a gente que agradece.
Vamos... Bom, nós vamos falar do que hoje?
De... Caiu a live, brincadeira. Brincadeira. Cara, eu acho que assim, vamos apresentar, ver aí, tirando o Joaquim Pô, quem quer começar se apresentando, daí a gente, acho que um pouco...
Pode começar,
de vocês,
Soria, deixa você.
Não,
você
acho que é melhor
garrafa,
o...
né? Vem da garrafa pro copo.
Tá bom, da garrafa pro copo, então.
Boa.
Bom, eu sou daqui da região de Atibaia, na verdade não nasci aqui, sou de São Paulo e vim pra cá há uns 13 a 14 anos atrás. Ao mesmo tempo, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, não venho dessa área, sou formado em engenharia civil, mas a vida trouxe a gente pra essa área que é maravilhosa. Vocês podem falar até melhor do que eu aí. E... comecei a trabalhar com isso, abri uma agência de marketing e de lá para cá trabalho com marketing, e-commerce, marketing digital, redes sociais, investimento em redes sociais e empresas todas relacionadas a esse mercado aí. Agora vamos para o nosso artista principal, né? Daqui.
Eu sou o André Rienzo, na verdade André Albanes Rienzo, eu sempre tiro o nome da minha mãe, ela fica louca da vida. Eu sou atleta.
Manda um beijo pra ela.
Beijo, mãe.
Ela fica...
Te amo.
Dona Magali, um beijo.
Eles conhecem, né? Eu morei nos Estados Unidos quase 20 anos. Eu sou atleta, tô aposentando.
Você tá com 60 já.
Quase,
então.
Quase. 58,5. Brincadeira.
Não, você fala assim, 20 anos, a gente fala assim,
é
caramba.
Que quando eu falo pro pessoal que comecei a jogar com 4, ninguém acredita. Mas eu ia fazer castelinho de areia no campo. Aí deu certo. Sou de Atibaia, nascido e criado aqui, sempre voltei pra cá, adoro voltar. Tive a oportunidade de tirar o green card, não tirei porque eu adoro vir aqui, já tomei vários crocs na cabeça, não faça essa cara que eu sei. Hoje eu me arrependo, mas tá bom.
Eu fiz a mesma cara.
Joguei, eu fui o primeiro arremessador a jogar na Major League Baseball, o primeiro brasileiro morador do Brasil, residente no Brasil, porque o outro, ele chama Ian Gomes, ele foi pro Estados Unidos muito, muito jovem, ele mora lá. Tô para aposentar já, por isso que eu tô, viu, gente? Não beba se você é atleta de alto rendimento. E eu acho que é isso. Eu fiquei 16 anos no México, 4 anos no, no... Desculpa, 16 anos nos Estados Unidos, 4 anos no México. Acabei de voltar do México. Vou para os Jogos Pan-Americanos dia 15 do mês que vem. Como atleta ainda. Como arremessador, que é a minha função. Basicamente é isso. Ah, então tá aí.
Você quer realmente parar, aposentar? Você não tem vontade de estar ali como coach, atuando?
Eu vou parar de ser atleta. Isso. É que eu tenho muitas dores. Eu sou todo operado. Eu tenho os dois joelhos operados. Eu tenho o tendão do Aquiles, o cotovelo. Então, eu sou todo costurado. Bonequinho de vudu, eu. Você pegar ali. Então, eu tenho muitas dores pós-jogo. Eu não tenho dor jogando. A minha dor, ela vem na recuperação. Minha recuperação está muito lenta por conta das cirurgias e tudo mais. E eu tenho dois filhos. O Frederico tem 3 anos e a Carolina tem 7 meses. E já tenho outra... Minha vida já tem outro caminho. Já fiz o meu papel. Mas eu... A gente vai entrar nisso mais para frente para não contar tudo de começo. Eu tô com projetos que é exatamente virar essa viradinha de chave. Sair do campo... Ficar, só que em outro lugar. Agora eu só olho o pessoal jogar.
É ele normal. Saiu e eu vou começar. Você viu que eu já tô uniformizado? Agora eu vou entrar, entendeu? É. De Atibaia, vou representar, né?
Você joga bola como ninguém, Danilo.
Jogo.
Joga tênis também.
Jogo.
Pela casa toda.
Jogo.
Filho da mãe, como é que
você
joga?
E é o meu copiloto de motinha, né?
Tá vendo?
É. Como ninguém.
Como ninguém, não é?
Isso aí é profissionais.
Só profissional, Dário.
É normal todos os atletas serem todos assim, lesionados, como você falou? Ou existe uma certa propensão a determinadas funções?
Isso que eu ia falar. A minha lesão, ela é... principalmente a do braço, ela é voltada para a minha posição, que é arremessador. Né? A gente tem essa do cotovelo, o ligamento simplesmente estoura, e essa é mais pela quantidade de arremesso e agressividade no braço. Né? A gente não foi feito para arremessar a bola. Se você for ver, é um movimento que a gente inventou e a gente faz. Então, vai ter uma hora... Essa é a mais comum. Né? Você estoura, ele pega de uma parte do corpo. O meu tem 3 partes no corpo que você pode pegar. A quarta é um defunto, né? Então a gente chegou e falou, puta, pega a última. A minha foi a última, que é da perna, da parte de trás da coxa. Faz um furo no osso, amarra, enxerta e o médico fala, boa sorte na recuperação.
Acho que eu vou largar a mão desse negócio.
É,
não vou largar, não.
Essa é 12 meses pra voltar, essa lesão. Caramba, então eu fiquei um ano parado, 12 meses. E você fica... E como o meu foi tirado da perna, eu brinco que eu fiquei ponto e vírgula. Eu tava mancando e
com o braço.
Então...
É uma recuperação ingrata, né? Eu vi que você, pra voltar, todo o trabalho de exercício, fisioterapia,
você
volta do zero.
Você fica, fica literalmente um inútil na vida. Eu fiquei, assim, precisava de banho. Isso aí é a pior coisa. No meu caso, eu tava numa época muito boa. Todo dia no campo, de repente, ela deitado, tomando remédio para dor, babando, esperando para passar o tempo.
E psicologicamente? Pelo que eu sei de atleta mesmo que está acostumado, não é fácil também. Fora as dores, fora tudo, o psicológico tem que estar muito bem trabalhado, né, André?
Cara, eu sempre fui bom nisso porque eu sempre fui meio blindado nessa questão. Porque o americano ele é muito ingrato. Eu jogava bem, eles me amavam. Eu jogava mal, até minha mãe morria ali, rapaz. Verdade. O mesmo cara que me xingava, no jogo seguinte, me elogiava. Então, eu comecei a me blindar um pouco das redes sociais. Eu comecei a absorver o que me fazia bem. Tentar, né? É muito difícil. Isso é uma das partes mais difíceis. Mas eu tentei absorver só o que me fazia bem, o que me alegrava, o que me... Eu comecei e eu meio que fui levando, eu mesmo aprendendo. E deu certo. Quando eu operei, eu tive a sorte, eu morei com um coreano. Cara, ele era fã e ele virou meu amigo. E quando eu operei, eu tava jogando com o San Diego Padres nessa época. A nossa sede fica em Peoria, Arizona. Todo mundo que se machuca vai pra essa sede. E eu postei uma foto. Cheguei e tal. Ele falou, cara, vem em casa. Eu tenho uma casa com 6 quartos, sou eu, minha esposa e meus 2 filhos. Eu falei, imagina, nem te conheço, né? Pô, você tá me convidando pra sua casa pra educação, não. O cara foi me buscar, só que eu já tinha uma relação, não é de ontem pra hoje também, a gente já conversava, mas ele era fã. Cara, ele chegou na casa dele, era uma mansão. Eu falei, rapaz, aqui nem que eu vou ficar.
Melhor lugar impossível.
Melhor lugar impossível. Uma puta de uma suíte pra mim e tal, ele colocou um monte de videogame. E ele tinha 2 filhinhos pequenos que iam me acordar todo dia. Ei, você tá bem? Eles falavam. Eu aprendi até umas palavras em coreano, brincando. Eu fui numa festas coreano, me senti fora da casinha total. Só eu ali. E eu fiz uma amizade muito grande com a família dele. Eles me ajudavam demais. De, assim, companhia, fazer qualquer coisa. Quando o meu braço começou a voltar, eu comecei a fazer churrasco pra eles. A gente usa uma proteção de ferro no braço. Ela limita o seu movimento, tanto pra frente como pro lado. Porque após o operatório, o problema não é esse. É esse, quando você dorme. Você estoura de novo e tem que refazer tudo de novo. Então você coloca tipo um braço robô. E eu andava com o braço robô e com o joelho robô. Então por esse ponto e vírgula, né? Tava.
Murphy era você.
Puta, né? Robocop. Aí quando eu fiquei legal, comecei a fazer churrasco, a gente ficou amigo, amigo até hoje, eu falo com eles até hoje.
É, tenho ele, coisa na ele casa. Ele continua nessa casa?
Continua, tenho coisa.
Dá pra
coisa
gente
até
ir
hoje.
Pra lá?
Fica
porque
à vontade.
São seis suítes?
Uma ligação, tá todo mundo lá. Entendeu? E cabe todo mundo, viu?
Videogame e um churrasqueiro?
Oh,
não
precisa de mais nada.
Ó, me corrigiram aqui. Falaram que você também é o melhor beach tenista, tá?
Tira!
Não é só de motinha elétrica que você entende, não.
Olha só.
É muito amiga ela pra falar. O amigo,
eu não sei,
né,
quem mandou a mensagem aí, agradeço.
É, peraí, quem foi?
A Paola Leite.
A Lola.
Um beijo, não, tá, Lola. Galera, que a gente, daqui a pouco a gente dá uma lida, galera.
Porque, e é pra você mandar um abraço pra rapaziada do Fute Quinta. Atibaia.
Oh, com certeza, meu. Nossa, quintas insanas do futebol sempre foram
também.
Muito boas.
Ó, alguém aqui, JHF, um aí, também, ó. Mandou um abraço pro André, pessoal, aproveitando o papo. Ele é um ícone do beisebol latino-americano aí, tá vendo?
Eu rodei bastante já. É que assim, né, é engraçado eu falar que eu tô aposentando com 35 anos, né? Mas
tá vendo, né, meu?
Eu já fui Colômbia, Nicarágua, Panamá, Venezuela, República Dominicana. Eu tô indo pra Dubai, depois a gente entra nesse assunto. Senão eu falo tudo de uma vez, hein, gente?
Não,
vocês
pode falar, mas então, o podcast é pro convidado falar. A gente corta um pouquinho.
É, né? corta, senão eu jogo tudo no começo
falar.
E...
Porque a minha vida da tal, todo mundo já tá acostumado, né?
Já sabe,
vou fazer o episódio
tá
pra vocês.
Mas agora, eu nasci aposentada.
Então isso é bom, hein?
Tô jogando boas palavras pro universo. Já nasci aposentada, entendeu? Agora eu tô aqui só de curtição.
Manda que devolve.
É isso aí. Mas, ó, eu vou falar pra vocês, a gente, brincadeiras à parte, né? Quando a gente, o Leandro falou pra mim, porque eu já tinha chamado o Leandro algumas vezes pra ele vir aqui, quem assistiu os primeiros episódios, a gente brincava com o convidado oculto, era o Leandro, e ele sempre tava lá com a gente, lembra?
Mentira, nunca fui convidado, hein?
Aí...
Não vou falar não, viu, senhor Thiago, o que você falou aqui, você não me pega, eu sou ligeiro nessas coisas.
É, o Thiago Furtado, tá querendo pegar.
Fortunato.
Então, já mandou aqui, ó. Depois já, vocês estão logados aí.
Ah, já, estão vendo.
Aí, a gente fazia os episódios, o Leandro tá com a gente desde o começo, cara. Então, já era pra ter marcado. Ele comentou de você, eu falei, porra, dá animal. Assim, a gente fala sobre negócios, empreendedorismo e marketing, mas acho que tudo é um negócio na vida.
Sim.
O esporte é um negócio, então, assim, pelo aquilo você vai contar... Mas você conseguiu virar, não vai virar um empreendedor de qualquer forma.
E
você
sabe que isso foi uma coisa que eu pequei muito na minha carreira. Deixar de participar de coisas, né? Deixar de ir, eu deixava de ir. Às vezes, não é por, sei lá, né? O português, claro. Não é por metido, nem nada disso. É porque, de repente, eu voltava e eu queria curtir minha vida. Uhum. Seja ela como for. Então, eu deixava de ir, deixei de participar de diversas coisas. E hoje, tipo, se eu tivesse essa cabeça, eu já... Ô, garçom, faça favor. Eu já... Obrigado. Eu teria feito muito mais. Tanto que eu fiz participação de jogos narrando na ESPN, na Band. Só que eu tive convites anteriormente e eu negava. Eu falava, vou nada, vou ficar aqui de boa, aqui em casa. Aqui, não
sabe? Queria fazer. Mas também, cara, você vinha meio que de férias, né? Então, assim, é complicado. A gente julgar o próximo é foda, cara.
É que as nossas férias são de 3 meses, elas são longuinhas, né?
Você tava meio vagabundo. Né?
Elas são mais avantajadas aí.
É, mano, a galerinha tá mandando mensagem aqui, hein? Mas manda pergunta, gente. Fica zoando.
Mas
só,
eu acho que, com relação também às férias, pelo que eu via de fora, quando você voltava e acompanhava, a cidade também pedia muito de você, né? Porque você cresceu aqui, começou a jogar aqui, então você fazia jogos aqui com as pessoas, treinava aqui com os times, com o nosso time de amigos, você jogava, então
a gente
era
fez
férias,
um time.
Mas...
A gente fez um time.
Essa história é legal.
2015, Ralfão. 2015, né?
2015
a gente armou um time, ainda existe o time... Brotherhoods, eu jogava pro Miami Marlins nessa época e a camisa do Miami era laranja. E eu consegui um patrocínio lá fora, eu trouxe material pra todo mundo. Né? Falei, vai.
Eu cheguei, conheci eles, na verdade, um mês depois deles decidirem fazer o time. A ideia foi num churrasco lá, todo mundo que gosta do esporte, né, por conta da influência dos meninos ali. vamos fazer um time, vamos criar um time e tal, e time de amigos, né? Só que precisava de uniforme, tudo isso é muito caro, o material é muito caro no Brasil e tal. O André, ele vinha e ainda conseguia um monte de coisa, por isso que a nossa cor é a laranja, por causa do Miami.
Cheguei a ter vários patrocínios, foi também uma coisa que eu pequei muito eu fechei muitas as portas. Eu tinha da Wilson, da New Balance, da New Era, eu tinha muita coisa que eu voltava pro Brasil e eu não fazia nada no Brasil. Não fazia nenhuma... Também não sei se a rede social também era um pouco inferior.
Era o que eu ia falar. Será que você não tinha essa leitura que hoje tem de como fazer essa performance de parcerias?
Então, talvez se fosse hoje, pode ser que fosse diferente. Não sei, né? De repente, o Soriano mesmo poderia estar me ajudando.
Mas você conseguia monetizar? Você ganhava dinheiro na época ou não? Era meio que por...
A gente recebe muito bem. Eu recebia muito bem. Então, você não liga. Você não...
É muito material, né? O americano, ele trazia malas e malas de material. O americano, ele entrega pro jogador muito além do que, teoricamente, necessita, né? Então, eles acabam não pedindo esse retorno financeiro, tanto que porque o americano, a economia lá é totalmente diferente, né? Mas nessa época que você vinha, a rede social, hoje é muito natural esse comportamento da gente buscar um patrocínio e realmente querer que aquela parceria... Né, seja duradoura, seja sustentável para todos os lados. Então, tanto o esportista quanto qualquer influenciador aí que tem patrocínio, ele busca, tem todo um escopo que é enviado, como você divulgar, o que você fazer e tal. E naquela época não era tão natural assim. As pessoas estavam desvendando a internet ainda.
Naquela época não tinha isso aqui. Rápido de você fazer um merchanzinho ali.
Internet
pegar,
não era tão rápido.
Tá com o boné, tá com tênis, tô com alguma coisa. Era mais difícil, né, pra você fazer. Hoje a facilidade tá... Olha aqui, ó. O que a gente tá fazendo hoje, naquela época
imagina,
não fazia,
nem existia, né?
Entendeu?
Você tem ideia, eu tinha patrocínio da Oakley. Eu fui na Oakley, eles me deram um cartão, você vai lá e tal... O gerente daqui falou, não, você é louco, você não tem patrocínio nenhum. Eu falei, como não, velho, é o cartão. Ele falou, não, eu tenho patrocínio e tal. Não, você não tem, você não sai no sistema. Eu tive que ligar para os Estados Unidos.
Caramba.
O cara dos Estados Unidos entrar em contato com o cara da Oakley daqui. E o cara da Oakley voltar a me atender. Só que é engraçado, né? A gente vai de chinelo comprar carro, ninguém te atende. Depois você volta lá, eles estão todo mundo passando. Eu falei, calma, amigão, não precisa ser amigo, não. Você é vendedor, eu sou comprador, dá meu óculos aí. Ele foi assim... Meio arrogante, né? Um jogador de beisebol com patrocínio da Oakley. Mal sabe ele que nos Estados Unidos é um dos óculos mais usados no meio dos atletas do beisebol, tirando os outros. Falei, não, cara, eu sou, tá aqui um cartão, eles me deram um cartão e tal. E eles não acreditavam, né? Porque o beisebol no Brasil não é falado.
Não tem expressão.
Não, exatamente.
Cresceu um pouco,
Na verdade, ou até hoje pouco. Eu nem entendo como é que funciona aquele jogo.
Que jogo que você entende?
O jogo de casada. O jogo da vida.
É o melhor jogo.
Isso ela domina, pelo jogo, que eu sei.
Dado erótico. Esse também. Também domino. O que mais? Quer que eu continue ou não? Pelo horário.
O jogo de casamento,
O jogo de casamento, ela é boa, mano. Ela é boa. Mas ela já apela, já briga. Eu não posso fazer uma piadinha.
Amor, hoje é sexta, é dia de maldade.
Hoje sextou, né, bebê?
É.
Mas eu acho, assim, o beisebol, que nem... Eu tava até falando, deu aquela cortada zoeirinha nela. Como que tá? Cresceu no Brasil isso daí? Ainda é muito pequenininho. O que que você, como tá lá dentro, tá na seleção brasileira... Como você enxerga?
Então, eu acabei de chegar em Atibaia porque eu tava numa reunião com o pessoal da Major League Baseball, né? A gente abrevia MLB, eles trouxeram... Já tinha esse projeto no Brasil, na pandemia ele acabou. Na pandemia eles pegaram e foram embora. Porque o americano, ele é muito a número. Tem que ter número. O que é o número deles? É atleta saindo do país, sendo contratado por times americanos. Se o atleta sai do país sendo contratado por time americano, o beisebol no país está crescendo. Na pandemia, fechou. Tudo fechou. Pra você ter ideia, os jogos nos Estados Unidos eram feitos de portas fechadas. Era engraçado que você escutava tudo. É 40 mil pessoas no jogo.
Caraca.
E não tinha ninguém. Você escuta barulho do contato do taco com a bola, a galera tipo, se elogiando. Você escutava tudo. Era engraçado. Então, eles saíram na pandemia e eles estão querendo voltar. Tanto que a gente foi Marília, Londrina, que são dois polos. A primeira cidade que a gente veio foi Atibaia. A gente teve uma reunião com o prefeito, eu apresentei o projeto para ele, falei o que a gente vai trazer. Fomos para o time do Atibaia, aqui o time de Atibaia, um dos comandantes é o Tsuji, senhor Tsuji. Ele tem um campo no sítio dele.
Uhum.
Então ele ali, a gente apresentou para ele o projeto. Fomos para Londrina, Marília e voltamos para São Paulo. Semana que vem é Recife e BH. E eu tô tudo meio que embolucrado nessa. Eu tô meio que desradutor agora, sabe? Eles ficam falando. E a gente tá tentando trazer esse projeto de volta. Porque esse projeto, ele dava 15 bolsas para 15 atletas de qualquer lugar do mundo. De qualquer lugar do país. Para ficar numa academia que chama CT Yakut, que fica em Biúna. É o centro de treinamento do Brasil. É lindo, tem a estrutura que tem lá, em nenhum outro lugar do Brasil você encontra. Você que jogou pouco, pode até falar.
É o mais próximo do padrão. Você viu? Do padrão americano, assim, que existe. Todos os outros ali é uma estrutura bem rústica. Vai,
exatamente. Assim, e sim. A gente está tentando trazer esse projeto de volta. Eu, junto com eles, é o primeiro ano, por isso que eu falei para você que eu estou trocando a ficha. Eu estou saindo do meio do atleta dentro de campo, eu continuo dentro de campo, mas agora eu vou ficar mais olhando. Eles pagam escola, comida, aula de inglês e alojamento no local que eles ficam. Então, são 15 bolsas. A gente vai fazer um peneirão meio que no Brasil todo, trazer esses 15 atletas.
Quanto tempo fazendo essa busca?
Depende muito deles aí. Depende, por isso que foi esse primeiro contato. Eles já vieram antes, tá? Não é a primeira vez. Mas esse primeiro contato com certos lugares foi para eles verem que eu quis mostrar para eles que, ó, tá vendo, ó, beisebol, e você vai em Marília, tem os caras, eles são, a água lá é diferente, não é igual a Atibaia, tem uns caras que praticam esporte grande, 12 anos maior que eu tenho 1,90, então você pega, tá vendo, ó, tô falando para você que não é só a colônia nipônica, porque aqui o beisebol é mais a colônia nipônica, ó, tá vendo, tem um pessoalzinho que a gente pode tirar resultado, porque o beisebol, você não olha o físico de primeira, você olha a jogabilidade. Só que se você traz um físico legal, você ensina a jogabilidade. Você ensina o cara. É fácil você ensinar um cara legal que corra, que seja atlético, a jogar o beisebol. É difícil você ensinar o cara a ser atlético.
É, eu sou prova disso. Quando eu comecei a jogar, não que eu esteja num físico bom, né? Mas eu era bem, não tinha condicionamento algum. E eu sempre fui apaixonado por esportes americanos, futebol americano, beisebol e tal. E aí teve uma época que eu falei, quero jogar. Foi na época dessa que a gente comentou da criação do Brotherhood, né? E aí eu cheguei no centro de treinamento que tem aqui do lado do Edmundo Zanoni ali. E encontrei dois caras andando que por acaso, calhou de ser um deles, os dois jogadores de seleção. Um deles, o capitão da seleção. E o outro que é o jogador, irmão do André. Que é o Fábio. Fabão, um abraço, Fabão.
Eu não jogo até hoje.
Meu sensei. Comigo.
Você diminuiu um pouco o ritmo no beisebol devido a ter machucado o cotovelo, não foi?
Eu tive que tirar de uma outra parte do corpo ali pra fazer uma ligação. Mas aí eu dormi sem o ferro lá. Mas enfim, e eu vi aqui assim, a jogabilidade, os movimentos, eles são muito mais fáceis, claro, pra quem cresce com aquilo. Né? O André cresceu, o Ralf, que tá aqui, cresceu, o pessoal do Brotherhood também cresceu, muitos deles cresceram com esse esporte, como andar de bicicleta, igual o brasileiro é com o futebol, a gente já nasce com aquilo, só que é uma minoria, e eu não cresci, a minha jogabilidade, eu até pegava os movimentos, mas o condicionamento físico atrapalha essa movimentação que a gente fala, porque se a gente tá cansado, a gente não consegue fazer.
É que são 3 horas de jogo, né? Não é tipo 2 tempos, é 3 horas.
Exato, você comentou comigo ali que vocês treinam no mesmo dia que joga.
No mesmo dia. Lá fora, profissionalmente, a gente treina e joga todo dia. Todo dia. Literalmente. A gente tem uma folga por semana que cai variado. Segunda, terça. Nunca cai final de semana. Segunda, terça. E acabou. E é isso que você tem.
É engraçado, eu já ouvi outras pessoas falando também. Mas o jogo é parado, né? Fica muito tempo porque você fica muito tempo parado no campo. Só que você não, pra quem tá lá, não, você não fica parado. Porque é adrenalina o tempo todo. Você tem que saber o que você vai fazer com a bola antes da bola vir. Então você tem que... Tem milhões de jogadas possíveis quando uma pessoa entra pra rebater ou quando um arremessador vai colocar a bola. Tem vários lugares, é tudo combinado com o time. Então
você fica na adrenalina. Ele é mental também. O pessoal acha que não, mas é muito mental. Porque você tem que antecipar a jogada. Porque imagina, eu na minha melhor época, eu arremessei a bolinha a 155 km por hora. Isso é no meu auge.
Hoje... A gente viu aqui que parou de funcionar, isso que já não tá na melhor forma.
Imagina se tivesse.
Hoje eu jogo com 140. Ah, mas é bastante. É, você perde velocidade conforme a idade mesmo. Isso é igual, uma vez eu sou palmeirense, eu fui no treino do Palmeiras, o Zé Roberto, ele tava aposentando nessa época. Você vê o físico do Zé Roberto? É um dos melhores físicos que eu já vi de um jogador de futebol. O cara não bebe, não fuma, não faz nada, ele é inteiro. E ele chegou e falava assim, ele deu uma entrevista esse dia, eu tava presente, ele falou, eu não consigo pegar o cara na bola atrás. Quando lança nas minhas costas, pelo meu corpo já tá velho, eu não consigo virar aí. Então, e é um cara que se você olhar ele, você fala, como que esse cara não consegue, menos eu. Imagina, o cara tá inteiraço. Tá, ele parece que tem 20 anos. E é verdade isso aí. Você vai chegando na idade, você vai vendo. O seu movimento, a sua agilidade, o seu pensamento às vezes muda também. Mas aí você já começa a deixar o jogo devagar. Você aprende que o jogo só começa quando você quer. Isso é a veterania, né? Que a gente fala aí, vai ficando legal.
O Marius colocou aqui uma ideia que dá até para você monetizar isso daqui, ó. Documentar toda a sua jornada, gravando e colocando no Instagram, você seria o Medina do beisebol aqui no Brasil.
Já
imagino,
me falaram
que a comunidade amaria esse conteúdo. E o que dá para você explorar...
A gente já conversou sobre isso, lembra?
De patrocínio, meu amigo...
Já me falaram sobre isso. É que, como eu falei, eu tô aposentando. Eu acho que 2024... Eu consigo me dedicar mais a isso.
Você joga o PAN agora?
Dia 15 do mês que vem a gente vai pro PAN, Pan-Americano. Pegamos Pauleira, Venezuela, Cuba e Colômbia. São três países meio top, não?
É? E aí você volta pros Estados Unidos?
Não,
e encerra a carreira.
Venho aqui, eu volto pra cá.
Faz o PAN e tchau, né?
Eu venho pra cá, então, aí que é o que eu quero. Ou tchau, ou tem um outro campeonato.
Depende do PAN.
Que é a Copa do Mundo. Eu já fui em quatro ou três edições. Eu fui em todas que o Brasil foi. E eles me pediram para jogar essa Copa do Mundo do beisebol. Eu falei que tudo depende das minhas dores.
Já pensou ter um sombra aí para documentar agora essa preparação para o PAN?
Sim, a gente até conversou sobre isso. São ideias que estão surgindo. E que como ele fica em muita movimentação, né, Brasil inteiro e América Latina agora... É, a questão da logística e do acompanhamento, eu falei pra ele, eu falei, você precisava ter um videomaker 24 horas por dia
do seu
lado. Eu tô
disponível, vai pagar bem?
Pode conversar, vamos ver com o pessoalzinho que vem aí.
Vamos ligar pro Oakley.
Vamos ligar pro Oakley.
Eu tô disponível.
Tá disponível.
Mas eu vindo pra cá, a gente conversando sobre isso, eu acho que até o André, ele é muito, muito carismático e ele fala muito bem e ele é muito uma pessoa muito de fácil acesso. Então, eu acho que isso foi um dos pontos que ele naturalmente faz com que as redes sociais dele, para um atleta de um esporte desconhecido, sejam muito engajadas. É um esporte que não é conhecido dentro do Brasil, não é, vamos dizer assim, valorizado como deveria ser. Então, mas mesmo assim, as redes dele são engajadas. E eu acho que esse comportamento dele faz com que ele tenha sido também um dos escolhidos pela MLB a ser aí o porta-voz ou o embaixador ali de chamar para esses futuros projetos ali que eles querem colocar. Então, para ele é muito natural isso. É o jeito que ele está falando aqui, é o jeito que ele fala com qualquer um, qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não tem, ao mesmo tempo que ele não é rígido, e dentro da rede social, para um influenciador, principalmente um esportista, muitos caem naquele discurso do conseguimos os três pontos, foi realmente um jogo muito, muito bom e tal. E aí isso acaba tirando aquela conexão do público com o jogador, com o artista, ou o influenciador não consegue essa conexão porque ele quer sempre colocar como ele sendo por cima, sendo sempre, a vida dele está maravilhosa, a vida dele está bem e tal. O André, ele é um pouco reservado da vida pessoal dele dentro da rede social, mas o que ele faz e o que ele posta, onde ele aparece, ele é muito natural, ele é muito acessível. Então isso cria conectividade do público com ele. Se ele trabalhar isso dessa maneira mais profissional e um pouquinho estruturada no sentido de ter alguém por trás fazendo esse link que você falou, esse documentário acompanhando dia a dia a vida dele, realmente não tem limite. O crescimento é muito grande para ele e para o esporte.
Mas eu acredito que você encabeçando o marketing, eu como estrategista de conteúdo, a gente contrata um RP, Relações Públicas, para fazer importante a parte comercial para ele. Ele tá bem, ganhando milhões em 2024.
Ela já jogou três no trabalho aqui. Certo. Ó.
Mas falando sério, algo dá pra gente conversar.
Entendeu? Pronto.
É um negócio.
Você tá com a carreira tranquila, você pode aposentar. Na verdade, o que você tá pensando já pode aumentar o ticket. Porque vai dar bom já.
Obrigado. Exato. Bom, gente, eu vou mais pro PAN, obrigado. Valeu. Já recebi o uniforme mesmo?
Aproveitar, a gente pode aposentar junto, né? Às vezes, se der certo isso daí, a gente faz
fica
um
com
só.
Ele.
É pra você ver como é legal, cara, que a gente tava falando no começo do episódio, que a gente brinca do que o acordo se tornou, né? A gente sempre focou em negócio, em empreendedorismo, mas acho que a gente gosta de conversar sobre tudo. É, que engloba mesmo o negócio. Cara, a Tabata tem uma ideia relacionada a marketing, relacionado a... Pra... Puxa para um negócio, puxa para o vendedorismo. Pô, o Mário falou aqui, dá para documentar inteiro o sua trajetória, depois o que você fez, como que é. Então, cara, dá para puxar hoje. O Lê, que trabalha como a gente, com rede social, cara, hoje a gente pode fazer tudo, mano. Sim. Hoje a facilidade é tão grande de a gente criar coisas para monetizar, criar coisas para ganhar dinheiro. É, a galera não tá entendendo ainda o poder do influenciador, a galera não tá entendendo ainda o poder que a rede social em si, o YouTube, o Instagram, consegue, ou qualquer outra consegue fazer, cara.
É verdade.
Isso porque que... assim, o cara pensa assim, pô, o vídeo estourou do rapazinho que fez tal coisa, ok. Mas um vídeo estourou, uma coisa, às vezes tem um canal que ele vai por um tempo depois, mas a constância desse trabalho, roteirizado, muito bem feito, cara, eu juro por Deus, dá pra aposentar realmente fazendo com isso. Ó, semana que vem vai sair o episódio que a galera viu do Eduardo, do Primo Pobre, que ele veio aqui. Cara, e ele falou aqui realmente o quanto que ele fatura no YouTube, como que funciona, não vou falar, não vou dar spoiler, você assiste na quarta-feira.
Isso aí.
E ele contando, aí você fala assim, pô, e ele falou, no começo eu não achei que não ia rolar. Continuei no meu emprego, de repente eu vi, eu falei, pô, o negócio vai.
Né? Tem que me dedicar mais, né?
E as oportunidades que aparecem. Pô, aí o Renzo tá lá, faz um documentário, daqui a pouco ele escreve um livro, sabe, daqui a pouco de um livro ele vai pra falar alguma coisa dele, vai dar um curso de atleta de alta performance, aí vai dar uma palestra, mano. É muito, cara, tem muita coisa pra fazer.
Então, e o legal que tá acontecendo na minha vida é que eu não esperava essa ligação desse pessoal da Major League, né? Eu tava em casa, e de repente, a gente quer uma reunião com você. Tipo, tal dia, pula pelo aplicativo X, você vai entrar e a gente vai conversar. E o pessoal veio, gostou. Na verdade, a gente, no Brasil, a gente tá em dois, né, no momento. Sou eu e o Thiago Caldeira, que ele já estava com esse pessoal, representando eles de alguma forma no Brasil. E eu sou o novatão que tô entrando agora. Tô saindo da chuteira pro tênis, né? Tô aposentando a chuteira e tô entrando... essa parte aí. Mas é como você falou, a gente peca muito, a gente larga e a gente espera que venha muito rápido o retorno. Isso é um erro também que eu acho que a gente tem. Principalmente você que manja mais que eu, Sol. A gente como atleta, a gente acha que posta um vídeo e já vai ser remunerado no dia seguinte. Não. Tem que ter um tempo, né?
Tem que ter uma estratégia.
Tem que ter uma estratégia, tem que ter um tempo.
Atleta. Sim. Nada dentro do marketing.
É que o atleta, teoricamente, é mais... O QI dele é menorzinho.
Não,
a sua atenção tá focada em resultado e performance, cara.
Ele foi criado pra
você cuidar.
Exatamente. Foi criado pra isso. Você
passa a bola pro coleguinha, entendeu? Deixa alguém pensar nisso pra você.
E é o que muita gente tem feito, né? É o que muita gente tem feito. Cuida aqui pra mim, minha senha é essa e tal, vamos conversar. É o que muita gente tem feito.
É, essa parte da é uma conscientização de todas as áreas. E a gente, como na S-Media, na agência, a gente faz, vocês fazem, tanto aqui quanto no trabalho de marketing, conscientizar o nosso cliente, parceiro, amigo, que o que ele está fazendo ali, o nosso trabalho é fazer com que ele foque naquilo que ele já faz, ele foca no trabalho dele, no negócio dele, no esporte dele. E a gente vai fazer com que todas as outras vertentes dentro do marketing se direcionem, se espelhem naquilo que ele está fazendo e deem um resultado monetário para aquilo. E o que você falou de que não ser da noite para o dia é porque é um trabalho de construção. Nenhum relacionamento, por exemplo, quando eu te conheci, a gente não tinha liberdade alguma. A gente começou a jogar junto,
tempo,
criou
tempo a tempo.
A gente criou esse relacionamento. É a mesma coisa o marketing com resultado. Você precisa criar relacionamento, seja você como pessoa nesse seu caso, seja negócios com clientes, relacionamento entre um e outro, para que isso com o tempo gere resultado. E leva realmente um tempo para acontecer. Só que com estratégias corretas, a gente diminui esse tempo e consegue elevar os resultados, né, de maneira mais rápida. Mas vai levar tempo. A Tabata fala muito disso.
Ou seja, a sua carreira está na nossa mão. É só você fazer o Pix e assinar o contrato.
A partir de amanhã acabou, né?
Tá certo. Acabou. Não, tá tudo tranquilo. O Mu mandou aqui uma pergunta. Qual que é a maior dificuldade de um jogador profissional no beisebol?
No Brasil, a maior dificuldade que a gente tem hoje, que foi até legal porque a gente acabou de fazer esse rodadão, equipamento. A gente não tem fabricante e a exportação é muito cara. Eu vou dar um spoiler rapidinho. A gente vai trazer...
A importação.
A importação que a gente está... Obrigado. Tá vendo? Você está aqui? Rapaz, isso mesmo. A importação que a gente está tentando trazer dos Estados Unidos A gente, um equipamento custa $6,000. A gente está sendo taxado a mais de 100%. A taxação está sendo 7,5%. Então, o americano, ele olhou para nossa cara e deu risada. Ele falou, cara, como assim? Eu vou ter que pagar, tipo, 6, que é o que eu já estou te dando, que querendo ou não, eles compram, mais 7,5%.
De imposto.
Para eles não entra na cabeça para entrar. Por quê? Porque a Confederação Brasileira ela não é uma entidade pública, é uma entidade privada. Por ela ser privada, ela não é isenta de nenhum imposto, nenhuma doação.
Não tá errado isso?
Tá
errado.
Eu não sei como é que faz.
Nosso amigo tá tentando buscar essa negociação para que mude isso, né?
Precisa entrar em contato com quem lá em Brasília? A gente faz agora umas ligações.
Para os equipamentos, a Receita Federal. Receita, tamo junto, daqui a pouco eu tô aí.
Daqui a pouco eu tô aí.
Hoje eu tô me balizando alto, vocês viram,
tá,
né?
Tá vendo, tem que ser mesmo.
Mas a sexta-feira tá bem maldosa hoje.
Por equipamento é a Receita. Sem a Receita Federal, a gente não consegue nada, né? Porque são eles que barram.
É.
E é difícil chegar em alguém e explicar. Sabe o que é mais difícil? É você explicar que isso vai ser doação. Mas o que, que você quer para trás? Nada. Como assim que você não quer? Nada. Eu não quero nada. Eu quero que esse material chegue no... Eu quero que esse tênis chegue no menino que não tem tênis. Quero que essa luva chegue no menino que não tem luva. Nada. E eles acham que é mentira.
Que é o pensamento deles, né? A formação desde pequeno.
É porque a gente não tem, Sori. Alguém que chegue no Brasil e dê alguma coisa e não peça nada pra trás. A gente sempre tem, tipo, qual que é o contraproposta aqui? Qual que vai ser?
Ainda que fale que não, depois de um tempinho vem algum pedido. Vem alguma coisa.
É tipo a entrevista aqui no podcast hoje, né?
Depois vai ter um.
Exatamente.
Negócio.
Né? Não, mas não é nada.
Ficou nas minhas costas, mas aí eu tenho bastante gente comentando e me elogiando pra ajudar.
Tá vendo? Faz o Pix.
A gente tem maquininha de cartão também, se precisar.
Tem superchat pra ajudar, tem bastante coisa pra galera ajudar. Mas eu falo assim, eu entrei agora que eu dei uma saidinha, fui no banheiro, eu vi vocês falando, comentando em referente ao DAO, aquela galera que quer um negócio, que é outro negócio, né? Quando o Instituto Neymar, todo mundo cria alguma coisa pra poder fazer as coisas acontecer. E eu acho que, cara, o esporte ajuda demais a molecada, cara. E não é só o beisebol, qualquer esporte. Tirar essa molecada da rua, tirar a molecada dos lugares, entendeu?
E fazer com que... a questão de competitividade, né?
Sim. Tá tudo em ordem,
hein? Tá. Aqui travou. Não sei se...
Tá.
Ah, travou aí, então, só. Deixa eu olhar aqui.
Dá por enquanto, aqui pra nós, básica.
Tá indo? Deixa eu ver.
Não.
Não, parece que
tá. Eu acho que vocês deram um pediu pra parar, parou, entendeu?
Tá indo.
Tá ao vivo, voltou.
Voltou? Não, deve ter o... Internet.
É uma oscilaçãozinha básica.
Oscilaçãozinha da internet. Mas, ó, eu acho isso, cara, que às vezes é legal a todo mundo entender que o esporte, ele faz parte pra ajudar o molecada.
Sim,
cara.
Sim. É o que a gente busca, né? A gente busca tirar... É que, eu sabe o que eu falo? E todo mundo acha engraçado? O brasileiro, ele não é fã do futebol. A gente gosta de esporte.
De esporte, isso aí.
É, isso.
Só que qual que é o esporte que a gente mais tem no Brasil? É o futebol.
E que por cultura a gente domina.
É, né? O futebol. Então você vê o futebol. Se o basquete, o vôlei, eu vou colocar uns mais populares, que se eu falar o beisebol, vai ser meio difícil mesmo. Eles passassem mais, tivessem mais a facilidade, você acha que o pessoal não ia assistir? Lógico que ia.
Mas eu falo, eu brinquei no começo, mas o futebol americano e o beisebol, eu até hoje eu não entendi a dinâmica. Não é que eu tô me fazendo de besta. Eu não entendi.
Sabe como é fácil?
Porque
você
a maioria das
jogo.
Vezes que você assiste, ele tá sendo transmitido pelos Estados Unidos. E não tá falando a respeito do jogo, não está explicando como
o
funciona.
Jogo, né? É verdade.
Entendeu?
A narração, ela é mais comentando o jogo, não explicando pra você como o jogo... É verdade,
exatamente.
É verdade.
Então, assim, é falta mesmo de incluir esses jogos na nossa rotina, né? Na nossa vivência, trazer isso pra molecada e eles terem um leque maior de esportes e de possibilidade pra extravasar, pra criar a questão de regras, o respeito com relação à questão do jogo... A competitividade, ter esse incentivo ao esporte, que é benefício para a vida adulta.
Aqui em Atibaia voltou a ter aulas nas escolas. O encarregado é o Murilo Gouveia, que é um amigão. Ele jogou profissional também e agora ele trabalha para o time de Atibaia.
Ele está na seleção, não está?
Está na seleção também.
Vai para o PAN também.
Vai. Ele vai numa escola e mostra o esporte. E lá em Marília, eles têm o apoio que passa ônibus nas escolas, pegam os atletas, levam pro espaço deles, pro centro deles, eles treinam, o ônibus passa e deixa todo mundo em casa. Todo mundo assim, não em casa, sim, na porta, uhum, mas em um lugar. Isso aí é, para nós do beisebol, é um, nossa senhora, isso aí nunca teve. Um ônibus passando, recolhendo, levando, deixando, ó, tá aqui, pessoal, vocês vão treinar, daqui a pouco a gente vem te buscar. Isso é um fato
inédito,
marcante. É uma coisa muito legal que está acontecendo. Que é o que a gente quer introduzir mais. A gente quer colocar mais. A gente queria colocar na educação física, mas é difícil, sabe? Uma aula por semana, talvez. Jogar ali. Você brinca com bolinha de tênis, porque senão eles ficam achando que é queimada e pá, e a bolinha é pesada, né? É.
Não, aí não dá.
É. Ó, falando sobre o que você disse sobre entender do jogo, né? E ele falou que realmente, só pessoalmente, né, vendo o jogo melhor para você entender... Já vou fazer um convite aqui. Dia 8 do 10 agora, domingo, às 10h30, o Brotherhood, que é o nosso time, que é amador, tá na semifinal do campeonato, na AAA, né? Na 3A, daqui do Brasil. Vai ser lá no Bom Retiro, em São Paulo. Vocês estão convidados para ir ver. É bem legal, fica do lado da Marginal ali. É aquele estádio de beisebol que tem em São Paulo, que o pessoal joga.
Não sei.
Do lado da quadra da Gaviões, é bem do lado da quadra da Gaviões.
É, em frente, sim, né? Do outro lado da rua. E bem legal, vocês estão convidados. Domingo, dia 8 do 10, Brotherhood no Bom Retiro. Aliás, um abraço pra todo mundo do Brotherhood aí, tamo junto.
Ó, o pessoal tá falando aqui, galera, que ao vivo é assim, ó, que tá um pouquinho lento. Pela técnica aqui, o status da internet nossa aqui está ruim. Então, provavelmente, você deve estar vendo a gente travar um pouquinho, mas é a internet daqui... que tá dando um uel. Daqui a pouco fica normal.
Obrigada, internet.
Por isso que é um dos motivos que a gente tá mudando o horário também, porque a gente identificou que o horário do almoço, a internet que chega aqui está preguiçosa. O cara deve ter almoçado, daí sabe que quando dá aquela...
Tá fazendo a digestão.
Sim. Aquela dormidinha depois.
Deve tá tomando uma vila.
Deve tá tomando uma vila. Ó, tem mais aqui, viu? Abri, tô tomando igual a sua.
Aliás, que cerveja gostosa, hein?
Boa, né, meu?
Essa IPA aqui...
Cara, Vila Ambir, quando a gente fez a entrevista com o pessoal do Toro, né? E eles comentaram com a gente, posso levar a cerveja aí pra vocês provarem? A gente toma no episódio. Falei, pô, pode, né? Quando falou, pô, cara, vocês não querem que a gente patrocine vocês? A gente falou, falei assim, jogaram o sapo na água agora. Ok, né? Eu tô quase querendo gravar todo dia. É que eu não consigo ainda fazer 3 ao vivo na semana, gravar todo dia. Só fico tomando minha cervejinha aqui, porque vocês brincaram que eu casei certo, casei mesmo. Por que você acha que todo... Cara, eu vou jogando pro universo. Por que vocês acham que todo episódio eu começo falando assim, ó... Eu sou o Danilo Contezinho, marido da Tabata Santa Rosa. Tô jogando pro universo porque eu quero ser só o marido dela. Ela trabalha, arrebenta de ganhar dinheiro e eu viro marido.
Mas eu já...
Viro marido não, né? Eu já sou o marido, né?
Pelo amor de Deus, já viro marido, já viro. Não, mas eu já saí daqui com um contrato. Eu e o Lê aí,
eu acho que é
só da conta dele.
Mas, ó, gente, eu vou falar um negócio bem legal pra vocês, assim, que eu tô sentindo... Quando a gente faz ao vivo, assim, que é legal... A galera conversar. Eu era totalmente relutante, seria desde o começo. Falei pra você, não, ao vivo não, vai ser sempre gravado. Não sei o quê. E tá ficando legal fazer isso, porque, cara, as histórias se conectam. Você viu aqui, ó, a galera falando de você na seleção.
Esse é o Pedro Ivo, ele é lá de Marília. Além de ser... Ele joga pra seleção também.
Ele joga também?
E é meu brotherzaço também.
Porra, cara, isso eu acho assim que isso é uma coisa que você vê que... Onde a gente chega, né? Todo mundo tá assistindo, tá
Eles
falando.
Eles querem jogar técnico da seleção. Eu sou chato.
Aí, mano.
Já fui campeão sul-americano como técnico.
Ele foi meu técnico já.
Eu tava nessa... Quando eu fui como técnico, eu tava operado. Quando eu tô operado, eu não posso jogar. Aí eu fui como técnico. Mas eu não tenho unha pra ficar de técnico ainda. Preciso aprender. Eu volto com a unha.
Faltou você realizar algum
sonho
carreira lá fora?
Eu acho que não. Eu realizei todos os meus... No meio do beisebol, eu realizei todos os meus sonhos. Não tem nada que eu deixei de fazer ou que eu me arrependeria e... Faria de novo. Tem uma coisa que eu me arrependo, de ter ido tarde pro México. Se eu soubesse monetário, se eu soubesse que o jogo em si era do jeito que é, porque a gente tem uma visão do México muito diferente do que é. Eu morei 4 anos, eu posso falar, eu morei num lugarzinho meio barra pesada. Sonora, Culiacán, onde tá o filho do Chapo lá, é meio barra pesada.
Né? Quando eu fui lá, eu não passei problema. É.
Só
eu
que nunca fui. nunca passei problema nenhum, nunca vi nada. Ou seja, os filmes mostram só... Mas eu, se eu tivesse descoberto antes o México, eu teria ido antes.
O que você acha que ele teria a oferecer melhor do
dinheiro.
Que nos Estados Unidos?
É? A gente não tem taxa de nada. A gente não é taxado. O México não tem taxa. Então, assim, nos Estados Unidos você recebe um bom salário, mas você é taxado, você paga casa, você paga carro. O México, eles te dão tudo. Você fica no hotel, na casa, tem um cara para te buscar, um cara para te levar. É que eu também fui no México depois de ter uma carreira legal.
Mas então, daí quem começa no México? Então, não tem todas essas regalias.
Exatamente.
Mas você acompanhou? Você viu
que não tem ninguém que comece lá, é difícil. A gente é considerado estrangeiro, só pode 8 por time.
Ah, tá.
8 estrangeiros por time. Então, você compete com uma galera meio pesada assim no meio do beisebol boa.
Por isso que o nível, né, do
nível
México
tem
também
aumentado.
É alto.
É bem alto. Mas fora isso, eu não tenho nada que eu me arrependa, deixei de fazer. Eu já pedi as contas pra jogar pra seleção brasileira uma vez.
E aí?
Ah, fui mandado embora. Pedi as contas, fui mandado embora.
Pedi as contas, tá bom.
Ninguém chorou, ninguém falou, não, fica aí, vou cobrir
oferta.
Meu irmão
me deu umas bolachas quando eu cheguei, mas tá bom. Eu cheguei, eu tava jogando pelo Miami Marlins, a gente tinha classificação da Copa do Mundo, que era em Nova York. Eles não tinham plano nenhum comigo de jogar no time A, eu tava no time B nessa época. E a gente do BI do beisebol sabe quando tem plano ou quando não tem. Eles não tinham plano nenhum, zero. Só que eu tava jogando muito bem. Eles chegaram para mim e falaram assim, viu? Perto do lado de Miami tem o Jupiter, que chama, né? Que é onde a gente ficava, que era o nosso treinamento. Você vai para lá e você vai ficar lá. E se acontecer alguma coisa no time A, você vai pro time A. Só que tem umas burocracias para ir pro time A. Não é assim, viu? Você vai. Tem uns números estranhos dele, dos americanos
lá. Tem que sair jogador, tem que subir.
Eu falei, não vou. Vou pra seleção, Nova York, daqui a pouco e tal. Não, você vai para lá. Eu falei, não vou. Ele falou, você vai para lá. Eu falei, eu quero ser mandado embora. O cara olhou minha cara e falou, você tá falando sério? Eu falei, tô. Ele falou, tá bom, tava final da temporada, faltava uma semana pra acabar a temporada, eu não ia pra lugar nenhum, eles só não queriam que eu fosse jogar pela seleção.
Caramba.
Era basicamente isso mesmo. Aí ele chegou e falou, senta ali no seu vestiário, então daqui a pouco a gente conversa. 10 minutos ele chegou com papel, porque a dispensa nos Estados Unidos é por papel. Você assina um papelzinho,
tchau.
Tipo um papelzinho sufite mesmo, obrigado pela sua participação, brincadeira.
É tipo isso.
É, aí você assina o papel e vai embora. Só que não me arrependo. Se eu tivesse...
Essa época que na pré-temporada você fez uma rebatida?
Foi.
Olhou, foi nessa época,
foi.
Né?
Eu sou arremessador, eu não rebato. Mas eu... Lá eu rebatei
uma... Isso é legal, porque quem arremessa geralmente não rebate perto de quem não joga profissionalmente, rebate qualquer bola, mas profissionalmente não rebate bola, né? Então o cara só vai entrar pra arremessar. E ele na pré-temporada, tem até o vídeo dele lá, ele vai lá e rebate a bola, e você rebate pro...
Dá uma porrada, bicho.
É, vai pro
Bolinha vai lá no
field,
muro,
né? E aí o técnico, que era o técnico da seleção,
não é? Não, o Barry Bonds é um cara...
Que é grande.
No meio do beisebol, ele é...
E aí mostra o vídeo dele dando risada, batendo palma, tipo, não acredito, o cara é arremessador e rebateu. Então, foi nessa época, ele tava muito bem.
É porque lá, o nível de velocidade lá, ele é 150, 155. O nível do Brasil é 120, 130. Então, uma diferença muito grande, sabe? Então, eu rebati, na verdade, eu dei uma sorte, eu fechei o olho e virei. A bola bateu e foi pra lá.
Meio atrasadinho.
Eu assisti o filme do Jordan.
Ah, né? Sim.
E aí mostra
depois. Eu joguei no estádio dele, que ele
Sério?
Jogou. Puta, joguei.
Porra, cara, eu falei, o cara é excepcional, né, mano? O cara foi um monstro no basquete, aí não foi um monstro no beisebol, mas foi jogar, entendeu? Eu acho que assim, como esportista, né, o cara foi sensacional. E eu nunca entendi, que nem a Tamela tava zoando, nunca entendi de beisebol, mas eu acho um esporte da hora, assim, sabe? Um negócio diferente, aquelas... porrada que dá, a bola sai do estádio, o cara sai correndo, não consegue pegar, então assim, uma coisa que pro brasileiro é o que você falou, mano, a gente gosta de futebol, aí é. A gente tá acostumado ali com futebol, e a Tauta esses dias até comentou que a gente tem um puta vontade de assistir um jogo fora de beisebol também, mas eu tenho dois que eu tenho muita vontade de assistir, é um jogo de NBA, mano, que eu acho que deve ser
espetáculo,
é legal,
foda,
cara.
E mano, um futebol americano tipo assim, num Super Bowl assim, aí
no do
ser...
Miami, no Dolphins,
é. Sabe o que é legal?
Eu
no meio do beisebol,
no Super Bowl e no MMA
é que a gente tem os agentes, por exemplo, lembra quando o LeBron foi trocado do Cleveland pro Miami?
Uhum.
Eu tava no Miami, primeiro jogo dele, a gente conseguiu ingresso.
Caraca,
a gente falou, mas eu não manjo nada de
tá que nem eu vou lá
de basquete. A gente tava em New Orleans, eu joguei muito tempo com o Thompson. Ele tem um irmão que joga no junto com o Curry lá. Como é que chama? Warriors, acho que. Não lembro como é que chama o nome do time.
Golden State.
Os caras é top. E eu não sabia nada. E o irmão dele chegou pra mim, vamos lá que meu irmão tá jogando. Eu joguei com o cara 10 anos, beisebol. Não sabia que o irmão dele era o cara topzão. Chegamos lá, eu conheci o Barbosa, o Leandrinho. Nesse jogo, o Leandrinho tava. Os caras me zoam ainda.
Você tava lá, Leandro.
O Leandrinho tava lá.
Eu tava brincando, né, um pouquinho.
Só. Os caras falaram, ô, vem cá, tem um brasileiro louco que joga beisebol aqui, ó. Os caras zoavam, não tinha, né? Aí eu conheci ele, aí eu fui em vários jogos que ele ia jogar antes de aposentar. A gente faz amizade, né? A gente, amizade, sim. Não posso chamar de amigo, colega. Colega de trabalho, talvez?
É, relacionamento, networking, né? Você tem um contato.
Ele queria ir no jogo, eu conseguia. Por exemplo, eu não tava jogando hoje mesmo. Foi um pessoal pra Miami semana passada. Falou, viu, você consegue ingresso? Opa, quantos? Liguei pro amigo meu, o cara tinha ingresso lá no dia seguinte, ele chegou, assistiu o jogo. Porra, valeu, Dezão, caraca, o estádio é mó legal, velho. Falei, pô, você for pra outro lugar, vai pra Nova York, eu consigo ingresso. Assim, se eu tiver algum contatinho, né? Às vezes eu não tenho também, não.
Que da hora, né, mano, isso aí.
A questão existe, de relacionamento é demais.
Existe uma diferença de salário conforme a posição de vocês jogadores?
É conforme o tempo. A posição também, mas o que influencia mais é o tempo. O tempo que você está. Se você... Geralmente, o contrato, hoje em dia, ele tem sido de... No beisebol, ele é longo. Ele é 4, 6, 8 anos. Ele é bem, bem longo mesmo. Quanto mais tempo, maior o seu salário. Inteligentes são os que fazem contrato pequeno. Eu tenho um amigo meu, um colombiano, que é, eu sou padrinho de casamento dele, se chama José Quintana, a gente é parceiraço. Ele fez 3 pequenos, de tipo 30 milhões, 26 milhões e 15 milhões. Pô, mas não valia...
Pequeno.
Valia...
É pequeno, contrato pequeno, bem pequeno.
É, é pequeno que eu digo pequeno assim, o último que fez foi 400 milhões.
Caraca.
Então assim, é pequeno comparado aos top, né, pra nós, né? E ele foi fazendo picadinho, 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 picadinho. E ele tem muito mais do que cara que faz de uma vez. Porque os taxes também nos Estados Unidos são de matar, né? Dependendo do estado que você tá. Nova York, Califórnia é um inferno.
Fica, taxa pra
caramba. Ah, fica tudo. 25%, se eu não me engano. 25%, 35% ou 29%.
Não, é muita taxa, cara. Mas você vendo contratos
pequenos...
Comparado
aqui ainda é baixo, né?
Não, eu tô falando contrato pequeno. Eu falo pra você, nossa, contratinho de 30 milhões.
É, na certa.
Eu fechei um essa semana. De... É,
você, não, você não me mostrou o extrato.
Não mandei. Não mostrei, que não pagou ainda. Mas eu acho legal, cara, que a gente brincando assim de falar, né? De valores, de contratos. As pessoas são leigas e não entendem, né? E fala assim, poxa, mas isso é quando vocês estão lá, tá lá em cima, né?
É.
Porque um time pequeno, vai, um paga. É que nem a gente comparar um time de futebol lá...
De Atibaia.
De Atibaia. Ou, hoje, beleza, hoje o Bragantino, ele tá com patrocínio ali da Red Bull, ele tá começando, mas mesmo assim, o salário, eu acho que alto no Bragantino é 100 e poucos mil. Entendeu?
Quando não você sabemos. Se alguém souber aí, mais, tiver mais, no chat,
manda aí, tem maior no Bragantino já. Tem. Mas assim, aí mas então pode ser a média. Eu li alguma coisa que pode
mas
ser.
Mas isso de poucos anos pra cá, realmente.
De poucos anos pra cá. É, agora
que
você pega um Palmeiras,
média
um Corinthians.
Ah, né?
Compara, né?
Os caras, pô, é 1 milhão, cara. É, entendeu? Verdade. O cara tá jogando. Então assim, eu acho que o esporte, sim, é pra todos praticar, mas não é todos que vão ganhar uma grana.
Mas uma coisa que eles fizeram legal também, porque antigamente tinha essa diferença salarial e o time, tanto que é o a camisa que você está usando, eles eram um dos mais ricos. Eles pegavam...
Ah, eles me já contrataram.
É, né? Não, o contratinho que você fez, né? Essa semana.
O contratinho começou essa semana.
Eles pegavam os melhores jogadores dos times pequenos, davam uma paulada e os caras iam. Agora tem um limite. Para todos os times igual. Ah. Então, assim, os 30 times, eles têm o mesmo limite. Eles podem trocar jogadores e a ordem no draft, né? Porque o americano tem aquela ordem de draft. Eles podem trocar. Isso não vai no budget do dinheiro. Mas o valor em si, agora é um teto para todo mundo.
Eu não
mundo.
Posso chegar e falar assim, eu sou grande, que nem tá acontecendo, caralho.
Não.
Eu chego no André e falo assim, quanto você tá, que eu vou pagar? 10 vezes não, mais, tiro você.
Não,
não
tem
consegue.
Mais isso. Não
pô,
dá,
isso
mas...
podia ser em
eles,
outros esportes.
Eles fizeram
né?
isso mesmo que para nivelar, porque antigamente o Yankees e o Boston ganhavam tudo.
Porque tinha muito dinheiro.
Tinha muito dinheiro, pegava os melhores e pau na máquina. Agora tá meio que mais nivelado. Tá mais...
Poxa,
meio...
isso no futebol seria legal, você parar pra pensar essa ter um teto,
um teto,
cara.
Né?
De contratação, assim, você fala, ó...
Ah, eu acho que não. Eu gosto da confusão. tem que ser... É porque no caso do beisebol, por exemplo, os Yankees, o que os Yankees ganham de merchandising no mundo inteiro, de gente que não sabe as regras do beisebol, mas compra uma roupa, um boné, uma camiseta por conta da marca ali, é muito grande. Então eles recebem muito dinheiro. Mesma coisa com o Boston. Futebol
Sim.
americano, a mesma coisa com os Raiders, que é o time de futebol americano. E o time nem é mais Raiders, mas... Era um time que não era tão bom, mas era um dos times mais ricos. Né? Então, diferente disso, no futebol não tem. Porque você não vê gente no Japão usando uma camiseta do Palmeiras. Do Corinthians você vê no mundo inteiro, né?
É, mas eu ia falar, né?
Mas os outros times, é assim, tô brincando. Mas brincadeiras à parte, você coisa. Vê gente usando do Yankees, né? Do Boston e tal.
Que, então, que é legal, cara. Que nem eu ganhei essa camiseta.
Ele vai além
e o boné
fura a bolha Yankee. Do esporte.
Fura completamente a bolha. É, a NBA eu acho que também fura bastante a bolha, sabe?
Isso é uma coisa que a gente nessa semana falou. O beisebol, o problema dele é esse, sabe? Ele é muito fechado. A gente é uma bolha. E o que eu tava falando até pros americanos, a gente tem que dar um jeito de fazer com que estourar essa bolha, que saia um pouco. Todo lugar que você vai do beisebol, 50%, tirando o nosso time Brotherhood, que fomos nós que montamos, o pessoal que joga e tal, ele é nipônico.
Mas qual a lógica?
O americano trouxe o beisebol pro Brasil. Ele veio trabalhar, eu até tinha visto a data, mas esqueci. Só que quem levou pra frente foram os japoneses.
Ó, tô fora não, só te cortando, ó. 128 mil, o mais alto no Bragantino.
Ó. O salário mais alto?
O Pedro Ivo,
caraca, Pedro,
Mandos.
Você sabe de beisebol, de futebol, sabe de tudo, esse garotinho.
Sabendo de tudo.
É advogado,
valeu, viu?
Inteligente.
Valeu,
né?
Viu, Pedro?
Obrigada, Pedro.
Eu, algum lugar eu vi que eles estavam meio que... Quando você falou, eu falei, será que é a América? Pode ser que tenha um ali que ganha um pouco mais. Mas eles meio que... O Red Bull parece que ele meio que faz isso.
Fez
daí.
Um teto.
Ele joga um teto ali pra galera pra poder fazer.
Lá.
Desculpa, te cortei.
Imagina,
só pra responder ele aqui.
Então, acho que é uma coisa importante que a gente tem que fazer é... Vocês nem sabem, mas o cuidado com o microfone é caro, viu? É,
nossa, cara.
O Atibaia, ele é um dos times mais fortes do Brasil. Vocês não sabiam, né?
Nem a
pau. Vocês são da onde?
Daqui.
Sério?
É um dos times mais fortes do Brasil.
Onde é divulgado isso?
Por isso que vocês não sabem, lugar nenhum. A mídia do beisebol, ela é muito baixa, muito pequena.
É como a Atibaia ser considerada a terra do morango e quase não produz agora.
É, não, as plantações de morango estão na região.
Estão na região.
Não,
acabou
que...
o morango na festa do morango, os caras falam.
A questão do beisebol é porque o brasileiro ele tem a dificuldade... O mundo inteiro está muito... A gente quer as coisas muito rápidas. Tudo está ficando de consumo muito fast, muito tipo fast food, né? Então você vê as coisas sempre todas mais... Ah, claro, meu garçom. Você vê as coisas sempre muito 10%. Rápidas. É, 10%.
Vai ter que tirar
do... No final
você
faz o
contrato. Todo mundo está consumindo tudo de maneira muito rápida. E o beisebol é um esporte que leva tempo.
Porra, garçom.
Um jogo...
Porra, meu irmão.
Puta.
Pra acabar com o goleiro. Já tomou bem?
Você tomou.
Produção, corta a cerveja do amigo.
Cara, você tomou. Olha o quanto foi de cerveja. Tá quente.
Porra, tá quente o copo, caramba.
Me perdoa, cara.
Tá tudo bem. 10%.
Não, não me dá uma bolada. Só não me dá uma bolada.
Foi mal atendido.
Tudo bem, não precisa de 10%.
Mas o mais legal do ao vivo é isso, cara.
Ai,
é sensacional.
Aí imagina se eu tenho que levantar e derrubar o microfone, acaba tudo. Corta a visão.
Eu quase derrubei agora o microfone.
No começo da live, o cara jogou a bolinha, bateu ali e desligou a internet. Travou.
Olha o peso, agora... dessa bolinha.
Mano, eu tinha uma e eu não sei onde foi parar, cara. Eu tinha uma bolinha, eu não faço ideia onde eu fui parar.
Eu vou trazer uma pra vocês legalzinha. Essa aí eu posso falar que é pra galera?
Pode, pode.
Eles vão sortear essa bolinha. Esse boné é um boné meu, eu tinha uma parceria. Junto com uma marca chamada Naininha, a marca já não existe. Essa parceria ela é 10 anos atrás. Aí eu trouxe pra vocês sortearem.
Beleza,
aí eu,
mano.
Mas depois eu trago um pra você, uma bola e tal.
Pelo menos, né?
E eu quero autografada, tá bom?
Pô,
que daqui
claro.
A alguns anos
essa
eu ponho no
assinar.
Mercado Livre.
Essa ele vai assinar pra gente.
Hoje em dia tá valendo
jogou no México.
Daqui.
Essa bola ele jogou no México.
Essa bola
meu
jogou
cara.
No México.
Não, você não tem
sentiu o cheirinho de tequila, cara?
Sentiu?
A
Gabi?
É tequila, né?
A gente vai trabalhar a sua imagem agora, da carreira. Aí vai subir o valor da bolinha.
Essa bola, ela é a mesma que é usada nos Estados Unidos. É pela Howlings. Cada bola tem um selo, essa LMP, Liga Mexicana de Beisebol, MB, desculpa, MB. Liga Mexicana de Beisebol, cada uma tem sua sigla, então essa aqui foi usada por mim no jogo da, a gente pega às vezes, pega não, a gente rouba mesmo umas bolinhas às vezes, pega e coloca
tá
no
certo.
Bolo.
Limpa a merda ali pro
meu. Ah, olha lá, viu?
Ah, produção,
com
top,
licença,
hein?
Meu senhor.
Esse meu menino, eu vou
com
falar.
Com licença, né? Depois nós vamos conversar ali fora.
Não, não é muito.
Mas, ó, ele serve cerveja como ninguém, né?
Ah, pô, desse jeito que não serve
como, como ninguém.
Como ninguém, com emoção.
É que nem pilota motinho, mas tudo bem.
Tem uma pergunta aqui que mandaram.
Então vai,
o João Torres, o excelentíssimo João Torres que joga com a gente lá. Beach Tennis, ele falou, Rienzo, na média, quantos anos um jogador profissional joga na Liga Americana? No mais alto nível ali.
Eu conheço o cara que já chegou a jogar 20 anos no,
no
top, como... Olha, você joga...
Daqui,
como... Eu joguei quase 3. Eu, particularmente quase 3. Eu conheço gente que jogou quase 20. Depende muito da lesão, né? Depende da lesão, do corpo. Isso aí depende.
Você chegou a jogar com o Itiro, Suzuki?
Joguei, tem camisa dele assinada. Isso aí vale dinheiro. Isso aí vou colocar no eBay daqui a pouco.
Esse é um cara que é japonês, mas foi um dos maiores nomes do beisebol mundial. Amado por todos, um carisma também absurdo e jogava muito bem. E jogou até 42.
Ah, ele já aposentou já, senhor, né?
Mas uma pergunta imbecil.
E jogou com o André no Miami.
Uma pergunta velha, André.
É?
O cara jogou. Uma pergunta imbecil. O beisebol originou aonde? No Japão?
Cara, você sabe que isso aí é uma pergunta... Tem um pessoal que fala que foram os ingleses. Tem um pessoal que foram os americanos, puxam pro lado deles. Até hoje, tipo, tá nessa... Nesse quem foi, se fui eu, foi você. É tipo o Arizona, né? Arizona, o americano fala que...
É igual o avião, a história do avião.
Sempre foi dos Estados Unidos, mas quem sabe era do México, e Estados Unidos...
Pegou dos irmãos White.
É.
Não, porque...
Então, tem essa...
Se eu estiver falando merda, vai ficar no ao vivo mesmo. A única coisa que eu conheço da história do beisebol é por conta dos filmes e falarem do Babe Ruth. É ele?
Ele foi um fenômeno, mas assim, muito tempo atrás.
Há mil anos atrás. Mas é o que remete,
ele era referência,
entendeu?
É isso.
Você tem ideia, antigamente, hoje em dia a gente chama de uma pistola de velocidade. Ela marca a velocidade do arremesso.
Tá.
Hoje em dia é uma facilidade. Você coloca ela lá atrás, o cara arremessa, sai o número. Muito nesse tempo do Baby Ruth, eles colocavam uma moto. A moto vinha. Quando a moto passava o arremessador, ele arremessava e tiravam o cálculo da velocidade pela moto.
Nossa, gente.
Você vê como que era. Então, tem uns documentários que falam que antigamente jogava muito mais rápido do que se joga hoje em dia. Eu duvido. Porque cada ano tá ficando extraordinário. Tem gente jogando quase 170 km por hora. Humano.
Mas aí você fala o arremesso.
O arremesso.
Mas e a hora que dá uma paulada lá?
Ah, volta mais... Se o cara dá na veia mesmo, volta mais forte do que foi.
Caraca.
Se ela vai a 100, ela
e
volta a 110.
Se der errado, quebra o taco.
Se der errado, quebra o taco.
Tanto que no Amador, a gente aqui, muitos... Né, tem um pessoal agora no Brotherhood que os caras são profissionais, jogam com taco de madeira. Mas eu, por exemplo, quando rebatia, era com taco de
alumínio.
Carbono. Carbono, né?
Eles usam alumínio, carbono. É. Depende do poder econômico, vai melhorando.
É.
Que vai ficando mais caro, mais barato. É muito caro o material no Brasil. A minha luva é $500. É muito caro.
Não trouxe por quê?
É?
Não trouxe pra sortear, pô?
Não,
pô, você ia valer.
Não
vale um like, não vale um like.
Ah,
meu
Deus.
O cara não podia trazer uma luva ou um taco pra decorar o cenário aqui, pra falar se pode agradecer o negócio, aquela cantada.
Tenho que ser sincero, ele ofereceu. Eu falei, não precisa, deixa quieto.
Ah, Leandro, obrigado.
Obrigado,
não, pra deixar. Ele falou, leva alguma coisa ou não? Eu falei, não precisa.
Tá vendo de quem foi a culpa, né? O cara derruba a cerveja na sua mesa.
Não, isso que ele trabalha com marketing, né?
Não, mas
a gente tem que pedir documentado
vocês,
assim,
nossa,
entendeu? Pra galera.
O Thiago mandou como é que é a preparação física na sua
Fala,
idade.
Thiagão.
Eu não sei o que ele quis dizer
ele
na sua idade.
Ele foi meu coach de crossfit, o Thiago Fortunato.
Então,
hoje ele tá indo ou não?
Ele não tá indo profissional, mas ele tá treinando ainda.
Ele mandou essa pergunta: como é que é a preparação física na sua idade? Eu não entendi se ele quis. É.
Entendeu ou não?
Entendeu?
Na minha
idade pode. Eu jogo pra caralho, então porque
não,
eu
agora é engraçado isso, mas a gente dá uma. Eu fui tentar treinar com. Eu tenho um sobrinho que mora lá em Biúna, onde é o centro de treinamento, ele tem 16 anos. Eu fui tentar treinar com ele, puxei a perna.
Sério, mano?
Falei, parei, não vou mais, porque eles correm demais. O beisebol, ele é parado, a galera acha que não prepara. O físico. É que tem muito gordo também no beisebol. Você vê, não, uns cabocão grandão e tal. Não, eles não são.
Todo
mundo
americano
fortão.
Também tem, né? Os caras são fortão,
mas
grandão.
Eles precisam,
né,
disso, principalmente a defesa do futebol americano,
sumô,
né? O sumô, quanto mais, melhor.
Ah, é?
É. Só que isso não quer. Não deixa de dizer que é um cara que ele se prepara para a posição dele. De repente, a posição dele exige um pouco menos. Ele não precisa ser tão ágil.
Todos têm que correr?
Não. São 9 que atacam e 9 que defendem. O único que tem a prioridade de não rebater é o pitcher, o arremessador. O arremessador, ele tem um rebatedor designado. Geralmente é um cabocão de 2 metros de altura que manda a bolinha lá na lua. Geralmente.
Só vai para rebater.
Só vai para rebater. Então, o arremessador, ele só defende. No profissional, o arremessador, ele só defende. Ele não rebate. Agora, tem uma regra nova que não rebate mais mesmo. Então, o arremessador, ele arremessa, senta e descansa. Agora, o resto da defesa, todo
faz
mundo rebate. A gente defende e rebate.
O Gabriel mandou uma pergunta assim, adorei a pergunta dele. Também. Teve alguma situação desconfortante que você já passou por ser brasileiro no meio desse esporte? Digo em relação à galera da gringa.
Aliás, abraço pro Gabriel, parceirão da agência lá. Forte abraço, irmão.
Valeu, Gabriel, tamo junto.
Ô, Gabriel, obrigado.
Valeu, Gabriel. A gente tá com vaga aberta na agência. Pronto, brincadeira. Né? Só pra zoar.
Não, ele é parceiro, ele não é contratado. Ele pode ir. Aliás, ele é um bom ativo pra vocês.
Já vai jogar pra mim de novo. Vai falar mais um pique aí pra pagar.
Aí, Gabriel, já vai vir pro time que vai cuidar do André.
É, já joga com a gente.
Você sabe que o brasileiro, ele não tem tanto preconceito. Quem tinha mais... porque assim, né? Eu joguei pro Chicago White Sox. No beisebol, existem dois lugares sem treinamento, duas cidades. Uma em Miami e outra. Desculpa, dois estados. Miami e Flórida e Arizona. Os times se concentram na pré-temporada nesses dois locais. Em Arizona, o mexicano é muito. Eles têm muito preconceito com o mexicano. Muito. Pra Flórida ali, já chegando perto da Disney, tem uns brasileiros também que fizeram maldade e o pessoal você fala. Eu, particularmente, a gente é considerado, eles chamam a gente de latino, né? A gente é considerado latino, mas nas músicas eles não colocam o Brasil. Mas a gente é considerado latino, por meio dos dominicanos. Dominicano é muito forte, venezuelano, colombiano, cubano, eles são, no beisebol eles são muito fortes.
Porto Rico.
Mas eu não sofri nenhum tipo de... Eu tive dificuldade com a língua, mas é um problema que eu tive, né? Não foi alguma coisa que eu sofri. Eu não sofri nenhum tipo de bullying. Ah, eu sempre me dei bem com a galera. Eu sou muito sincero, né? Então, tipo... Sempre me dei bem. Quando eu era moleque, eu saía. Vamos sair com os gringos, eu saía. Eu não sabia nem pra onde a gente tava indo. Eu não tava no carro. Vambora. Então, eu sempre me dei bem com os dois lados da moeda. Eu nunca fiquei... Sabe? Eu vou ficar só com os latinos ou vou ficar só com os americanos? Não, eu era meio que... Vambora, tamo junto, é time.
É, sempre se enturmou. Legal. É fácil.
Sim. É
fácil que... dele. Pô, mano, brasileiro tem isso. Vai,
mas quem não se enturma fica na patota mesmo.
Fica,
né? Ah, mesmo. Eu conheço o latino que jogou há 10 anos nos Estados Unidos que não fala nada de inglês. Tinha o tradutor, o cara chegava e falava, viu, vem cá, traduz pra mim aqui o que ele tá falando.
Que
ele
a escolha
nunca
dele,
se esforçou,
né?
Em tentar aprender. Eu falo inglês e espanhol, mas não escrevo, porque eu aprendi.
Falando.
Até escrevo, mas tudo errado. Mas eu aprendi na raça mesmo, vamos. Tive classe, mas não... Aula, mas... Foi.
Mas eu acho que isso também trouxe muito pro... Porque assim, o americano, ele é muito esportista, ele é muito competitivo e ele é o jeito do frio do americano. Eu digo assim, do que eu, tá? Da minha visão.
Eles são
frio
mesmo, são.
E do que eu vi...
Abraça uma menina americana que você vai ver.
Já fica todo ressabiado e tal. E o que eu vi, tanto do André quanto do Jean, abraço pro Jean aí também, que...
Foi outro jogador profissional de Atibaia, que foi jogar profissionalmente.
Que foi jogar e foi um daqueles dois que eu falei. Um era o irmão do André e o outro que me falou, tem um Brotherhood, pode vir treinar. Ele foi o nosso meu primeiro treinador, me ensinou os fundamentos, depois foi o André. O Fábio, o Fabão. E aí é totalmente diferente, porque você vê eles conversando tanto com outros latinos quanto com o americano, eles quebram totalmente esse gelo. Então o Brasil ou a América Latina, ela trouxe essa paixão pelo esporte de uma maneira nossa, que é, meu, a graça, né? Jogar com alegria, ousadia, alegria e tal. O brasileiro trouxe isso, o latino trouxe isso pro beisebol, que é o que a gente vê de diferente nos jogos hoje. Senão fica aquela coisa meio mecânica mesmo, né? Todos sérios ali, o importante é o esporte, vamos jogar e tal. E muitos prezam por se divertir também, né?
Você vê o
Gianzão falando... É...
Mas os americanos, eles são bem mais friozão mesmo.
Você acha, André, que agora, vamos puxar assim, com a facilidade da rede social, internet, dessa comunicação muito rápida, você acha que pode acontecer de evoluir realmente esse esporte no Brasil devido às pessoas conseguirem ter mais acesso a conteúdo, ter mais acesso a jogos de fora? Porque, pô, hoje, antigamente para você assistir um jogo de beisebol, você pagava um canal de assinatura
que
passasse alguma coisa. Hoje você assiste no YouTube, não ao vivo, mas não sei se tem ao vivo, mas
highlight,
você assiste depois alguma coisa. Então dá para entender melhor e a molecada entender que é um esporte bom também, no qual eles podem se empenhar. Tipo assim, você falou de Atibaia. Mano, nunca imaginei que Atibaia seria um...
E você viu que eu citei três nomes pra você de três jogadores profissionais.
Sabe?
De lá de fora, alto nível.
Então, assim, às vezes a gente não sabe disso. Então, assim, divulgar realmente, vamos tentar fazer com que a Atibaia chegue, se precisar do apoio da gente aqui em qualquer coisa, meu, aqui, tanto do estúdio quanto da gente mesmo, como pessoa, como a agência, o que for.
Comunicadores que somos.
Comunicadores, que a gente tenha certeza que vai ficar grande e vai representar bem a Atibaia. Tanto é que esses dias até comentaram comigo, poxa, mas pô, se tivesse com podcast em São Paulo, você tava estourado. Eu falei assim, eu sei. Não que eu não vá, eu vou, posso ter um estúdio lá também, gravar, mas assim, eu moro aqui, né, então eu quero representar...
Você tá trazendo coisas
pra Atibaia, entendeu? Mesmo a cidade não...
E a gente precisa de mais pessoas como você
justamente,
pra
mostrar...
Mesmo a cidade não dando valor e não reconhecendo, tá tudo bem.
Isso aí
é normal, mas a gente faz porque a gente gosta, entendeu? Sim. Então ver pessoas como você, o Lê, a gente já conversou bastante sobre isso. Sim, se a gente puder colocar isso adiante, cara... Sabe? Pô, vamos fazer, sabe? Então, sei lá, quando você voltar do pano, ou esse que vocês vão jogar agora, quando tiver alguma coisa legal, vamos pensar em fazer alguma coisa, que seja uma
obrigado.
Live, meio que trocar uma ideia, sabe? Pra gente poder falar e explicar pras pessoas realmente o que, que é esse esporte e o que a Atibaia representa nesse esporte.
Legal, a gente consegue trazer outras pessoas que, às vezes, não jogaram no nível profissional, mas jogam bem, o pessoal do Brotherhood, pô, Ralf, o Alemão, o pessoalzão que tá aí.
Isso que você tá falando das redes sociais é um negócio legal que a gente meio que combinou na seleção. A gente combinou de todo mundo repostar as coisas na seleção brasileira. A gente é em 25, contando com a comissão técnica. Então, a gente fez meio que um acordo interno entre a gente, assim, ó...
Bom esse nome, acordo, né, cara?
É.
Acordo é um nome, cara.
Fizeram um acordo, a gente também.
Todo mundo reposta. Então, tipo, tanto que eu mandei aqui o link no grupo do pessoal, tipo, da seleção. Eu tenho vários diversos grupos de beisebol. E todo mundo reposta. Tipo, ó, o André e tal. Isso que eu acho legal. Não tem, não...
Isso é legal.
Entre a gente, não existe um ego. Porque a gente já entendeu que o ego não leva a lugar nenhum. Entre nós, jogadores. Entre os dirigentes, existe um ego que você não tem ideia. Pra você ter uma ideia, eu fui pra Marília e eu falei com um jogador que eu ia pra Marília e se ele conseguia me ajudar... Levando o pessoal para eles verem e tal. O presidente do local, não do presidente do... Eu não sei, não lembro como é que chama o sem treinamento deles ali. Brigou com o chefe da confederação, porque eu tinha falado com um jogador, não com ele. Só pelo ego dele falar que fui
eu
que trouxe isso para cá.
Normal.
Entende? Isso que é o... Entre eles existe um ego muito grande. Entre nós, jogador, não. A gente meio que... Pra gente, quanto mais crescer, melhor. Porque, igual eu falei, eu tô saindo fora, eu tô aposentando. Eu daqui um mês eu vou estar tomando minha tequila lá na brincadeira.
Vou tomando na piscina.
Vou levar uma vila pra...
A gente vai estar criando conteúdo a respeito disso.
Entendeu?
Então, só por consequência,
se em dólar, né? A gente vai estar lá junto. Se você vai, a gente vai atrás agora.
Você pergunta pra mim, a geração que tá vindo, se ela vai dar conta da seleção brasileira? Não. Tem meia dúzia de caboclo ali só. O resto...
O Leandrão tá aí pra assumir.
Olha, com a minha qualidade, né? Foi legal o nível, hein?
Ele era estiloso. Ele usava todas as panaperas, mas jogava aqui, ó.
Não, cara, eu sou do seguinte linha de pensamento.
Eu vou bonito, mas pra sair
na
foto.
Eu me visto e eu me porto como um profissional.
É isso aí.
Só isso já mete medo no adversário. Até o primeiro inning. Até o primeiro tempo. Até o primeiro inning. Depois... Mas os caras falavam...
O psicológico do cara, você mexeu.
Não, mas quando
lógico,
eu jogava...
Ele usava tudo bonitinho.
Acho que eu cheguei a participar de uns 4, 5 campeonatos nossos, assim. Quando eu jogava, eu acho que eu ouvi umas 3, 4 vezes de gente que olhava pra mim e falou, ô, mano, achava que você jogava demais pelo jeito que você se portava no campo e tal.
Mas vi que não, né?
Eu falei, mas faz parte da estratégia do time, pô. Tô aqui pra isso. Esse é o meu papel.
Ô, André, tem uma pergunta aqui do Juninho. Juninho, um beijo, viu? Alguém já chegou pra você e falou no momento difícil da sua carreira que te motivou a ser melhor e a não desistir?
Peraí.
Pode ir. Não, é que ele quer ir no banheiro. Pode ir, mano.
Quer ir no banheiro? Vai.
Pode ir, Leandro.
Levanta e vai, ó. Só aqui, ó. Vai por lá.
Você não quebra nada aí.
Só ajuda aí na porta.
A gente fica dando cerveja pra criança, dá nisso aí, ó lá. Brincada.
Pronto, ó. Pipipipipipi. Cuidado aí.
Deixa eu ler de novo aqui.
Tem algo que alguém já falou pra você num momento difícil da sua carreira que te motivou a ser melhor e a não desistir?
Eu tive um coach, ele chama Richard Dodson. Ele foi... Eu vou te explicar rapidinho as divisões pra ficar fácil. O beisebol existe 6 divisões, a sétima é como se fosse a Série A. É a rookie, classe A baixa, a média, a forte, 2A, 3A. Depois vem a Major League Baseball, que é o top. Quando eu tava na 3A, em 2013, que foi o ano que eu fui promovido pro time A, eu tive o pior começo da minha carreira. Pior. O que é o pior começo do arremessador? Eu tomava tanta pancada que meu pescoço doía de olhar para trás de pancada. Eu brinco assim. E um técnico me pegou, ele era meio doidinho, mas ele era muito gente boa. Ele falou, ele me deu uns tapas assim, falou, o que tá acontecendo? Se não é você, tal. Só por quê? Porque eu tava numa zona de conforto, eu tava confortável onde eu tava. E eu não tava bem, mas eu tava confortável onde eu tava. Ele me colocou na lista de machucado, falando que eu estava machucado ou não estando. E a lista lá, o mínimo é 15 dias nos Estados Unidos. A gente chama de lista de disabled list, 15 dias. Tem 15, 30 e 60. Ele colocou 15 dias e ele me pegava todo dia e arrancava meu couro. Vamos, é assim. E o beisebol é uma. O seu corpo tem que aprender o movimento. É uma memória muscular muito grande. Porque a gente faz repetição. Por exemplo, eu sou arremessador, eu arremesso 100 bolinhas por jogo. 50 para aquecer. Então, assim, eu arremesso 150 arremessos no jogo. E é uma repetição, uma memória muscular que a gente tem muito grande. Só que, como eu estava na minha zona de conforto, eu estava feliz com o que estava acontecendo. Eu estava andando muito mal. Aí ele pegou e jogou 15 dias. Vamos. A gente ficou ali. Quando eu voltei, só que eu não estava machucado. Então, eu treinava escondido. Não pode, porque também você não pode meio que omitir o que está acontecendo. E eles meio que omitiram. Eles meio que se arriscaram por mim. Vamos falar que ele está machucado para treinar ele. E quando eu voltei, eu quebentei, cara. Eu voltei e eu... Tanto que eu fui pro time A. Mas eu voltei e meu pico pra cima foi muito grande. Tem um negócio no beisebol que chama sem hito, sem rebatidas válidas. Eu fiz um jogo sem que ninguém conectasse a minha bola, ninguém rebatesse a minha bola, tivesse o contato com a bolinha. E eu fiz outros dois jogos completos. Eu joguei tipo o jogo inteiro praticamente sozinho, arremessando. Isso foi logo após esse tapa na cara que eu ganhei. Mas eu precisava desse tapa na cara. Né? A gente, na hora, no momento, você acha que tá tudo bem, tá tudo fácil, tudo certo. Não, você precisa que alguém chegue de repente para você e fale, meu, vamos lá. Acorda, amigão. Ou você acorda e você é mandado embora. O beisebol, você tem alguns jogos errados, você tchau, casa. Porque tem muito jogador. São 6 ligas abaixo da principal. Então você, tipo, é uma moedinha que você não tá dando valor, tchau, vai embora.
Tem muita oferta, né?
Muita oferta e demanda, né? Você tem uma pancada de jogador. Uma pancada. Você tem... Se você vai na República Dominicana, tem cara que dorme na frente do portão do clube quando passa o chefe. Ei, me dá uma chance, pelo amor de Deus.
Caramba.
Pra virar jogador profissional. Isso aí é coisa que eu vi, ninguém me contou. O cara fica dormindo na porta do...
Fiz isso na porta da casa da Tauta muitas vezes. Dá uma chance. Oh, o chat é sensacional. Elô, beijo, viu? Sua mãe tá assistindo, ó. Ela já, a galera vai buscar, ó. Já subiu, ó. Cerca de 200 mil no Bragantino. Então, assim, já vai...
É que ela quer defender o filho.
É, né? Será que... Não, acho que ela foi pesquisar. Mas, meu, eu acho que, assim, tá com vocês aqui hoje foi... Uma experiência diferente um pouco pra gente, assim, no ao vivo, né, que a gente tá falando. Eu acho que o papo bem descontraído, assim, eleva o nível da gente também, que é o que eu falei outro dia pra Tauta, tá? Cara, é muito mais sobre vocês do que sobre a gente. A gente tá aqui pra aprender, né? O pouco que a gente sabe, a gente também tenta passar, mas está aqui por vocês, cara, pelos convidados que vêm aqui e sempre agregam no nosso conteúdo.
A gente tá aqui pra aprender e pra fechar negócios, né?
Não, já fechamos a carreira dele.
Deixou a maquininha do Pix ali, ó.
Carreira pós-beisebol é nossa.
Você acha que ela saiu pra quê? Depois pra carregar.
Você acha que eu só saio a passeio?
É, já tá ali.
Eu sou completamente intencional em todos os
já
meus
fez,
atos.
Já fez, já tá fez. Com...
Meu, eu vou dar um presente de vocês que a gente tá batendo um bom papo, ó. Isso aqui são aromatizantes da Linderme.
Oh. Nosso patrocinador.
E ele ganha também?
Lógico.
Não, não precisa. Mas tá incluso no
cara. Não,
obrigado, gente.
Eu tô trocando pela luva.
Aquela luvinha, aquela
baratinha.
Gente, que eu não trouxe, produção leva embora.
Sim,
obrigado, gente.
E são aromatizantes da Linderme, que são nossos patrocinadores desde o começo, cara. Então, assim, todo o nosso convidado, eles
obrigado
dão
demais.
Um presentinho aí. Fora a cerveja, tem também o aromatizante.
E eu quero aproveitar todo mundo que tá aqui no Superchat. Aproveita e já dá aquele like nesse episódio, tá bom, gente? Eu adoro a interação de vocês, mas a gente também precisa dos seus likes para tornar o nosso episódio assim muito mais relevante para o YouTube e ele fazer a distribuição devida, tá bom? E aproveita e já se inscreve também no nosso canal.
E eu esqueci que era para ter falado no meio do episódio, mas aí tava todo empolgado. Gente, Murilo, vai colocar agora aqui o QR Codezinho, o GCzinho, nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanh
Experience Podcast
do Brasil, que é o segundo que eles estão fazendo, né?
Segunda
e
edição.
E vai ter lá a galera do Primocast, então a gente vai estar no palco com toda essa galera. Então, agradecer o Eric e a Experience por ter chamado a gente, estamos honrados pra caramba. E aqui vai ter o QR Code. Quem é do podcast, tem
quer um saber cupom... mais a respeito, sobre...
Tem o cupom do Acordo 20, daí você consegue comprar o seu ingresso, tá com 20% de desconto, tá? Então vai lá, prestigia, que vai ser um evento super legal pra galera dos podcasts do Brasil.
O evento vai acontecer em São Paulo, dia 21 de outubro, tá bom? Mas nesse QR Code você consegue colher todas as informações necessárias e ainda comprar o seu ingresso com 20% de desconto.
É isso aí, que eu tinha esquecido. Tá tão bom papo que a gente esquece de fazer o merchan.
Pronto, agora é o horário do churrasco?
Churrasco.
Deixa eu só fazer o uso de algo que eu vi em um outro podcast. Muita gente vai saber, mas quem não der o like aqui... vai ter que pegar uma bolinha do André a 155 km por hora.
Acabou. Melhor pegar uma do que duas, né?
Você sabe que uma vez eu fui melhor no pegar programa, uma do que o cara duas. Jogou...
melhor só uma. Então dá um like logo, eu aconselho,
não,
hein?
Não, vai pegar com a boca.
Sei, né?
E fala
a bolinha com a boca.
Tem que desatacar.
Tá na hora de encerrar.
Eles, eles entendem as piadas. Já
é, eles são...
tempo já, meu amigo.
19 anos de piada.
Não, e o Leandro, que fez uma temporada assim um pouco distante, mesmo assim ele pega todas nós.
Não, aqui a gente não perde. Não perde esse contato. Esse contato não acaba
não.
Nunca.
É muito ligeiro.
Mas eu queria, que ser... queria falar uma coisa pra vocês, sério agora. É, eu já falei
sério,
pessoalmente.
Agora é sério.
Eu já falei pessoalmente, mas quero falar público que. É, ver toda essa evolução de vocês com o podcast, eu pude acompanhar desde o começo, é algo admirável. É, eu fico admirando realmente o trabalho que vocês têm feito, tem contribuído demais. O que eu consigo assistir, o que eu posso assistir, é sempre algo de valor, sempre algo relacionado a qualquer parte da nossa vida que a gente consegue trazer para agregar. Então, é um conteúdo de muito valor que vocês estão tendo. Eu queria, assim... se eu estou nessa posição, que queria parabenizar vocês e que seja de incentivo para continuar fazendo, porque é só o começo. Vocês estão crescendo demais, explodindo demais. Para mim é uma honra estar aqui, até que enfim, né?
E nós da região agradecemos pela oportunidade. Atibaia, obrigado por vocês abrirem espaço para um jogador de beisebol. Nada isso, conhecido, cara, no Brasil, mas que vocês abriram a porta de vocês
não
e escutaram
é um
nossa história.
Não é o jogador de beisebol, é o jogador, é o patrão agora.
É o patrão, é o patrão.
É o patrão agora, o patrão. E Lê, você é o convidado oculto, né? Tá
desde sempre.
Desde o comecinho ali com a gente, nos ajudando, mandando energia positiva, dando os toques. Todo momento que a gente precisava, você estava ali. Então, obrigada por tudo.
Só não
você
deixa
tá
ele
coração,
servir
tá?
Cerveja.
E muito além, não, só não deixa eu servir cerveja. E muito além de... posso?
Pô, mas não derruba.
Mas com cuidado, pelo amor
dá
de Deus.
Dá deitadinha no brincadeira.
É, o copo tá, tem que deitar.
O copo tá com a mão no copo. Lê, agradecer você, claro, mano, que você sabe que você mora no coração da gente e... é difícil, cara.
Não paga aluguel.
É, chegar até aqui é difícil, assim. E a gente quer chegar muito longe ainda, né? E vai chegar. É difícil, são 2 anos, cara.
Que, pô, agora em outubro, 2 anos.
Não precisa.
Não?
Daqui a pouco a gente toma outro.
O que acontece...
O André vai pagar carne agora.
São dois anos. É, tá. É em dólar, né, meu? São dois anos que a gente... Só vou ter um patrocínio ainda, a gente vai terminar um ao vivo ainda, vai fazer churrasco. Vai ser às 5 horas da tarde, então é pior perfeito.
5 mil dele do episódio paga o churrasco.
Dá pra fazer um especial na piscina?
Dá, é. Já dá pra fazer. Você que acompanha a gente, você que tá aí também acompanhando a gente, cara, são 2 anos. É árduo, cara, esse trabalho, tá? Assim, é zero de remuneração. É zero, às vezes, até de reconhecimento das pessoas. E quando a gente tem elogios, é aquela gotinha que cai no copo e que te enche de energia novamente. Essa semana, depois em off, eu conto pra vocês, aconteceram tantas coisas boas pro Acordo Podcast, que vai ter algumas novidades de que eu tava não desanimado, cara, mas eu tava assim, pô, acho que eu vou voltar pra um episódio por semana, porque isso é difícil ter convidado, as coisas não são da maneira que a gente imagina. E você, pô, as pessoas não entendem, eu paro todo o meu tempo, toda a operação do meu trabalho pra estar gravando, ou pra estar assim, semana retrasada, a gente gravou praticamente todo dia, que tem o quadro da Tabata agora do Acordo com Elas, que a gente separou 2 dias e gravou todos os episódios da temporada. Então, assim, isso é um trabalho. E a gente leva isso como um trabalho. E quando a gente recebe elogio, tanto de pessoas que estão aqui, e eu acho que é o mais legal, porque quem vem aqui sente a energia, tá aqui dentro. E vê que, assim, a gente tá em Atibaia, e são poucas pessoas que prestigiam o nosso trabalho aqui, e a gente tá tendo muito mais reconhecimento fora, a gente sabe que a gente tá no caminho certo.
Isso é uma coisa que eu te entendo perfeitamente. O reconhecimento de fora, ele é sempre maior do que o reconhecimento. Ih, isso aí, ó.
Total, cara. É tipo só o meu falar que você é bonito, você olhar no espelho, porra, mas eu sou feio pra caralho.
Você é bonito. Comparação dele foi perfeita.
Didático a gente é.
Entendeu? Mas olha, gente.
Aproveita agora pra fazer seu pitch. Se venda ou não, diz que tá fechando a empresa, porque agora a gente vai trabalhar só pro André. Enfim, o tempo é todo seu. O André também pra mandar beijo, falar pra
ele. Bota fora da empresa do Soriano,
não,
que
acho acabou. Que a gente...
É só um cliente, gente. É um todos cliente. Os meus clientes da agência, a gente tá se repassando vocês pra qualquer outra pessoa. O meu cliente aqui agora.
Não brinca, não, mentira. Ai,
não, aproveita top, agora, mano. O pitch é de vocês.
Agora começa ao contrário.
Não, só queria agradecer vocês pelo espaço, não só pra mim, que vocês têm dado mesmo pro pessoal de Atibaia. É difícil, é como você falou. O nosso reconhecimento, ele é maior fora do que dentro da cidade. Só agradecer a oportunidade. Obrigado por escutar um pouquinho da história, pelo bate-papo, pela cerveja. E pelo presentinho que a minha esposa com certeza vai amar. Eu vou voltar com alguma coisa pra cara.
E ó, não falamos. A gente vai fazer o sorteio do Buray na Bolinha no Instagram, tá, gente? Porque aqui no YouTube não tem como fazer. Então eu vou alinhar com o André certinho aqui. A gente já tira uma foto do André segurando o
lenço. Eu assino, deixa uma assinatura.
Você dá uma força pra gente.
Assinada.
Aí a gente faz
pra
isso
quem
aí
gosta
lá
do... Pra quem gosta do esporte, uma bolinha assinada.
E aí, mano, vai valer pra todo mundo. Se você ganhar, aonde você estiver do Brasil, a gente vai mandar pra você.
O Gabriel aqui deu parabéns pra gente e falou que não conseguiu mandar um super chat porque não tá aparecendo pra ele.
Eu não sei o que aconteceu.
Então
hoje.
A gente faz o seguinte, Gabriel, a gente vai colocar esse sorteio aí no Instagram. Você faz um Pix de R$1.500 e tá tudo certo. Você é o ganhador dos sorteios. Você ajuda a gente e ainda leva a bolinha autografada e o boné.
Super honesto, super
pelo
claro.
Pelo André na sua casa ainda.
Anota meu Pix.
Tem um QR Code, brincadeira. O Murilo me falou no começo, quando caiu, ele já tinha falado alguma coisa ali que eu fiz, não deu ter dado certo e não ativou a monetização. Pro ao vivo. Então, pro próximo episódio, eu vou ter que... Cara, a gente é novo nisso daqui ainda, no
aconteceu.
Ao vivo. Entender o porquê que não ativou sozinho a monetização.
Fim de mês, o Danilo quis ajudar as pessoas a economizar e a não estourar
não
o orçamento. Mas a partir do quinto dia útil, vai estar ok o superchat. É isso.
Esse 10 mil que vinha todo superchat vinha 10 mil. E esse não veio.
Deixa eu mandar um beijo.
Pode.
Quando você quiser.
Quero mandar um beijo pra minha esposa, Thalita, que eu amo demais.
Beijo,
minha
Thalita.
Filha.
Filha, beijo.
Beijo.
Pra minha filha, Isabela, que é maravilhosa também. E dizer que se você também precisa de qualquer coisa, serviço de agência de marketing, marketing digital, somos especializados aí em redes sociais, sempre juntos com o Danilo, com a Tabata, que é um casal que eu aprendi demais, aprendo muito. E acho que juntos a gente pode contribuir muito. Pode mandar uma mensagem lá. Meu Instagram, Leandro Soriani, @LeandroSoriani. Pode seguir lá. Tamo junto. E o seu Instagram já deixa também.
O meu é bem difícil, André Rienzo.
Leandro Soriani e André Rienzo. Tá na descrição, tá no Instagram já. Então,
e daqui os meses você vai ver a evolução do Instagram dele.
Inclusive o André...
30 tira mil. Print dos seguidores dele, do engajamento dele, que você vai ver daqui uns meses com a gente cuidando.
Inclusive agora o André tá abrindo pra outubro. Se você quiser mandar uma mensagem pra trollar algum amigo, mensagem de aniversário, de boas festas, alguma coisa, é só mandar o Pix de R$300. Ele grava o vídeo de até 30 segundos e manda pra você aí.
Nossa,
é isso.
Vou ganhar dinheiro, tá aposentando.
Tá contratado.
Né? Isso aí é legal, hein?
É bom.
Isso aí é legal.
Legal. Bom, e se quiser participar daquele desafio de segurar a bolinha com a boca, também a gente vai rolar esse desafio.
Basta não dar um like, você já tá no desafio.
Brincadeira, é isso. E você, meu bem, onde o pessoal te encontrar?
Gente, eu tô toda engraçadinha nessa sexta-feira, tá bom? Mas vocês me encontram no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast, estamos na Rede Vizinha. Nossos episódios vão ao ar agora a partir de outubro. às quartas e sextas a partir das 17 horas e o acordo com elas volta à segunda temporada às 19, tá bom? Histórias reais, mulheres maravilhosas falando a respeito de empoderamento feminino e autoridade, tá bom? É isto. E você, meu bem?
Ah, eu sempre tô aqui, já até enchi pra fazer o merchan, tomando a minha Vila Beer, recebendo, mano, sempre um conteúdo maravilhoso dos nossos convidados, que eu acho que é isso que cada dia me motiva mais a estar aqui. Quer saber um pouquinho da minha vida? Tô lá no @dancontezini, tô tentando gerar conteúdo lá, tô conseguindo, tô com uma rede de marketing boa agora me ajudando, a partir de outubro agora a gente vai
bombar. Tá mesmo, viu? Bombar. Quem te viu, quem te vê.
É, vou bombar agora mudando. A partir de outubro. Agradecer todo mundo que ficou aqui no episódio, quem tá assistindo ao vivo, quem tá assistindo, né, no gravado depois. Tá, já deu o recado que a gente vai mudar os horários agora, então a gente, outubro agora completa 2 anos o acordo do podcast, a gente vai mudar um pouquinho essa dinâmica aí e vai vir novidade pra vocês aí. É isso?
É isso, gente. Obrigada mais uma vez, galera, por vocês.
Vocês são fera. Valeu.
Valeu.
Obrigado. Gente, obrigado e
valeu,
até
pessoal,
a próxima.
Obrigado. Tchau, tchau.
Valeu,
valeu, produção.